Bom dia a todos. Solicito à primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 20ª sessão ordinária de 2019.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Murato Marangão.
Presente.
Paulo André Fané. Pedro Santos. Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária de 2019. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura da síntese dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de Lei número 39/2019, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre a criação do estacionamento regulamentado de veículos automotores em vias e logradores públicos, Zona Azul, e dá outras providências.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestam. Eu acho que tinha que explicar aqui o projeto. Ó, vou ler de novo o projeto. Fazendo favor, ó. Hã? Não, ó.
Pela ordem, presidente. Peço para o senhor que leia na íntegra esse projeto para nós.
Pela ordem, senhor presidente. A gente já sabe da lei que já vem na pauta.
Tá, o vereador pediu para ler na íntegra. Cadê o projeto, por favor? Então consulta o plenário se considera... A ler na íntegra o projeto. Quem for favorável para permanecer sentado, os contrários se manifestam. Aí. Diante a manifestação do empate. Vamos ler o projeto.
Teve muita decisão, vocês viram isso?
Encaminha projeto de lei número 30/2019. Eu vou ler aqui atrás só, né? Só o projeto. Projeto de lei número 30/2019 dispõe sobre a criação do estacionamento regulamentado de veículos automotores em vias e logradores públicos, Zona Azul, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Garça aprova a seguinte lei: a utilização de veículos automotores de vias e logradores públicos do município em locais determinados e sob forma de estacionamento regulamentado, ora denominado Zona Azul, somente será permitido na forma estabelecida por esta lei ficando autorizada a cobrança de tarifa pelo seu uso. Parágrafo 1º. A utilização do estacionamento será regulamentado por ato do Poder Executivo, o qual determinará as normas para demarcação e sinalização das vias e logradores públicos, a forma de registro do tempo de estacionamento, o modo de fiscalização, o valor e a forma de pagamento da tarifa, observado o seguinte: 1. As motocicletas não pagarão a tarifa da Zona Azul e terão estacionamento com lugares próprios demarcados, sendo vedado a utilização de vagas destinadas a automóveis, podendo se sujeitar às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 2. Delimitação de vagas temporárias e rotativas de veículos estrategicamente distribuídas pela região central do município, destinadas ao uso exclusivo de usuários em situações emergenciais, cuja utilização será livre e gratuita, de modo que o tempo máximo de permanência será de até 15 minutos. 3. As placas indicativas da Zona Azul deverão especificar de forma clara, inequívoca e ostensiva as informações sobre a permanência máxima. Parágrafo 2º. O registro do estacionamento far-se-á por meio do cartão horário ou outro sistema que venha a ser estabelecido, sendo que as especificações e a sistematização do processo a ser implantado serão objetos de instrução da Prefeitura Municipal ou da permissionária do serviço. Parágrafo 3º. Caberá à Secretaria Municipal de Habitação e Mobilidade Urbana demarcar e sinalizar os locais destinados ao estacionamento regulamentado, os quais serão fixados por decreto, na forma do parágrafo 1º deste artigo. O condutor deverá antecipadamente adquirir o cartão horário nos postos autorizados ou com um dos atendentes de trânsito, devendo preenchê-lo conforme tempo a ser utilizado, além de colocá-lo de modo visível no interior do veículo. Artigo 2º. A exploração dos serviços de estacionamento, regulamentado na forma do artigo 1º dessa lei, será feita pela administração, direta ou indireta do município, ou por entidade assistencial mediante permissão e chamada de interessados. Parágrafo 2º. Caberá ao município ou à permissionária gerir o produto da arrecadação decorrente da exploração do estacionamento regulamentado. Parágrafo 2º. Quando o gerenciamento dos serviços for executado por entidade assistencial, a arrecadação deverá ser aplicada na promoção humana, podendo ser destinada parte da tarifa arrecadada às entidades que, eventualmente, sejam parceiras da venda do cartão horário ilimitado a 15%, competindo à permissionária mensalmente prestar conta da receita e despesa à Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças. Artigo 3º. O estacionamento remunerado de veículos nas áreas delimitadas far-se-á de segunda a sexta, das 9 às 18 e aos sábados, das 9 às 11:30 horas. Parágrafo 1º. É livre o estacionamento nas áreas delimitadas aos domingos e feriados em todo o período, aos sábados a partir de 11 horas e 30 minutos e nos demais dias da semana, das 18 às 19 horas. Parágrafo 2º. Será concedido a isenção nos seguintes casos: 1. Veículos pertencentes à administração pública direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que estejam devidamente identificados. 2. Veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia e as ambulâncias, desde que em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivo regularmente de iluminação vermelha intermitente. 3. Táxis, desde que não ultrapassem o prazo máximo de 15 minutos, devendo estar devidamente identificados com o pisca ligado. Artigo 4º. As vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiências e às pessoas idosas deverão ser regidas pela legislação federal e pelas normas editadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Artigo 5º. Serão considerados estacionamentos em desacordo com a lei. 1. A permanência do veículo além do período máximo de estacionamento autorizado. 2. A utilização do mesmo cartão horário por mais de uma vez. 3. A anotação a lápis de forma incorreta ou com dados insuficientes à fiscalização. 4. O estacionamento sem a utilização do cartão. 5. A utilização do cartão rasurado ou em desacordo com os critérios de autenticidade. 6. A não renovação do cartão após o tempo nele marcado. E 7. O estacionamento do motociclista em vaga destinada aos automóveis. Parágrafo 1º. Aos usuários que incorrerem em quaisquer das infrações acima, será aplicada a notificação de autuação pelo órgão de trânsito competente, nos termos do artigo 181, inciso 18 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual será lavrada por servidor municipal ou policial militar designado para tanto. Artigo 6º. A exigência da tarifa para estacionamento de veículos não acarretará ao município ou à permissionária do serviço a obrigação de guardá-los ou de vigiá-los, nem responsabilidade por acidentes, roubos, furtos ou danos de qualquer espécie que estes ou seus usuários vierem a sofrer. Artigo 7º. Para a criação de novos trechos de Zona Azul, será obrigatório parecer técnico da Segurança Municipal, da Habitação e Mobilidade Urbana com relação à viabilidade da implantação. Artigo 8º. A fiscalização do uso das vias e logradouros, sujeito ao estacionamento regulamentado, ficará a cargo da municipalidade ou da permissionária do serviço, devendo a autuação dos infratores ser promovida pela autoridade de trânsito competente. Artigo 9º. Os valores arrecadados através de multas por infração ao disposto nessa lei serão depositados em conta própria, a ser aberta pela Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças, devendo o referido montante ser destinado à manutenção e melhoria das condições do trânsito do município. Artigo 10. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei, permanecendo em vigor os atuais locais de estacionamento regulamentado. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrários, especialmente as leis 3.516/2001, 4.994/2015 e a 4.995/2015. Garça, 11 de junho de 2019. João Carlos dos Santos, prefeito municipal.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto, ora apresentado.
Pela ordem, senhor presidente. Os vereadores que foram contrários já se levantaram, então só vale a sua... quando apresentou o projeto, já foi votado. Então... como empatou 6-6, só vale
presidente,
validar
pela
sua
ordem.
Voto.
Sim. Eu indico que o senhor faça novamente o pedido de votação para ficar mais claro.
O que você disse aí, bacana?
Já foi votado, já está registrado, já foi votado.
Ah, então, então pelo empate eu voto sim. Acabou. Tá, pelo empate eu voto sim. Próximo projeto, vereador, por favor.
Projeto de lei número 40/2019, de autoria do prefeito municipal, autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel que especifica a Fundação Eco Brasil.
É, consulto a casa se considera objeto de liberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo número 4/2019, de autoria do vereador Marcão do Basquete. Outorga o título de cidadão garcense ao senhor José Godoy.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento dos projetos à comissão permanente da casa. Aviso. Lembro aos senhores vereadores que, em virtude do feriado na quinta-feira e de ponto facultativo na sexta, o protocolo de proposituras para a próxima sessão será até amanhã às 17 horas, conforme o disposto regimental. Eleição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Peço licença aos vereadores. Bom dia, prefeito. Bom dia, Bonassa. Seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão no plenário. Deus os abençoe. Em virtude do requerimento de autoria dos vereadores, solicito a criação da Comissão Permanente de Inquérito, observando apurar eventuais irregularidades nos repasses efetivos, gestão, administração e colocação dos recursos, bem como despesas realizadas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Garça e APEM, após a criação da segregação de massa instituída pela Lei Municipal número 4.754, de 7 de março de 2012. A mesma informa que o pedido atende às normas regimentais de admissibilidade, portanto, passaremos à escolha dos 3 vereadores que irão compor a referida CPI nos moldes do artigo 70 do regimento interno. Solicito à primeira secretária que confira e insira as cédulas na urna para proceder o sorteio. Convido o senhor vereador Rafael Frabete para realizar o trabalho de escrutínio, passado a cédula sorteada à senhora primeira secretária, para que esta proceda à leitura do nome do membro sorteado.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Gostaria só de lembrar que, segundo o nosso regimento em vigor, vereador que já participa de outra CPI, se demonstrar voluntariamente não querer participar, fica a critério do vereador, mas antes do sorteio, depois não adianta mais.
Ah, tá. Então, eu consulto se tem algum vereador que não quer participar do sorteio.
Nós estamos participando de qual, hein? Quem que está em andamento aí?
Solicito aos membros sorteados que se reúnam em... Ah, tá, vai sortear, né? Tem que fazer o sorteio. Sorteia primeiro, rapaz.
Ué, eu já tô no do hospital. Você também. Ah, eu não quero.
Duas.
Zé Luiz não, Janete não e Reginaldo não.
É isso aí.
Mais alguém?
Vai, pode fazer a votação. Reginaldo, Janete e José Luiz Marques. Tá fora.
Tchan, 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 tchan. Marcão do Basquete. Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Solicito aos membros sorteados que se reúnam e informem o nome do presidente e do relator dessa comissão parlamentar de inquérito, cumprindo o disposto no parágrafo 3º do regimento interno.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Já está definido. Vereador Paulo André, presidente. Vereador Pedro Santos, relator.
A mesa informa que a Comissão Parlamentar de Inquérito número 4/2019, que tem por objetivo apurar eventuais irregularidades nos repasses efetivos à gestão administrativa e alocação dos recursos, bem como despesas realizadas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Garça e Iapem, após a criação da segregação de massa instituída pela Lei número 4.754, de 7 de março de 2012, será composta da seguinte maneira: presidente Paulo André Faneco, relator Pedro Santos e membro Marcão do Basquete. Solicito à primeira secretária que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela.
Presente.
E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em segunda discussão e votação o substitutivo do projeto de lei número 38/2019, de autoria do prefeito municipal, que cria a gratificação por desempenho de atividades delegadas nos termos que especifica, a ser paga aos militares do Estado que exercem atividades municipal delegada ao Estado de São Paulo por força de convênio a ser celebrados com o município de Garça e da outras providências. Em discussão global, o substitutivo, com a palavra os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o substitutivo. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques. Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruel.
Sim.
Está aprovado de votos o substitutivo ao projeto de lei número 38/2019, segunda discussão e votação. Determino o encaminhamento do projeto à Comissão da Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Item 2. Entra em segunda discussão a votação e o projeto de lei número 32/2019, de autoria do Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores inscritos.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio Ruela.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 032/2019, de segunda discussão e votação. Suspensão da sessão. Suspendo a presente sessão para que possamos ouvir o senhor João Carlos dos Santos, prefeito municipal, tendo em vista a aprovação do requerimento número 670/2019, de autoria do vereador Rafael José Frabete. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura do referido requerimento.
Requerimento 670/2019. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239, do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o prefeito municipal, que compareça na 20ª sessão ordinária de 2019, a ser realizada no dia 17/6/2019, a fim de prestar esclarecimentos gerais sobre a área da saúde, sobre o Hospital São Lucas e outros. Sala das Sessões, 10/6/2019, vereador Rafael Frabete.
Informo que o convidado terá o prazo de 20 minutos para a exposição sobre o assunto da sua convocação, sem apartes. Com a palavra, o senhor João Carlos dos Santos, por 20 minutos.
Bom dia a todos. Gostaria de saudar em nome do presidente da Câmara, irmão Wagner, toda a mesa diretora, os demais vereadores que têm a oportunidade nesta manhã de poder nos ouvir. Agradeço em especial o líder de governo, o vereador Rafael Frabete, pelo convite, que tem como objetivo trazer ao conhecimento dos senhores vereadores e vereadoras o posicionamento nosso em relação aos serviços de saúde e justamente falar um pouquinho de uma forma conjunta. Acho que é a primeira vez que nós temos a oportunidade de estar reunido com todos os vereadores para debater e ao mesmo para trazer o conhecimento dos senhores tudo aquilo que nós encontramos, fizemos e que temos pela frente ainda por realizar. Quero também agradecer antecipadamente a todos aqueles vereadores que no decorrer desse processo, desde o início de 2017, nos apoiaram e acreditaram em todas as nossas iniciativas visando a reestruturação e a reorganização dos serviços de saúde. Bom, eu gostaria, em especial, de poder falar sobre esse tema, voltar um pouquinho no tempo, no sentido de ordenar a informação para que todos tenham o maior conhecimento e o maior poder de interpretação. Importante lembrar que o município de Garça, até janeiro de 2017, 1º de janeiro de 2017, mantinha convênios com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia e também com a Sociedade Beneficente Caminho Damasco. Sendo que um dos convênios com a Irmandade era um convênio hospitalar e o outro convênio dedicado inteiramente à atenção básica, em conjunto com a Sociedade Beneficente Caminho Damasco. Eram instrumentos contratuais que visavam a prestação de serviços e também toda a manutenção da unidade hospitalar. No início do ano, nos deparamos, né, com uma gestão um pouco confusa, onde existia uma interferência do poder público junto às instituições, uma mistura do corpo de funcionários em um mesmo serviço, principalmente da atenção básica, onde nós encontrávamos servidores de ambas as entidades, servidores concursados e, consequentemente, criando uma grande limitação de gestão e de subordinação. Os funcionários das entidades, e também encontramos funcionários das entidades exercendo funções de servidores na gestão da Secretaria de Saúde. Tá? Então, nós tínhamos uma deficiência nos quadros da Secretaria a nível de gestão e muitos desses servidores, funcionários, exerciam função de servidores dentro da gestão da Secretaria de Saúde. Encontramos também um termo de ajuste de conduta firmado junto ao Ministério Público do Trabalho, que havia sido cumprido parcialmente. Encontramos também um concurso e posse das servidoras, principalmente as técnicas, né, de funções técnicas, de enfermagem e também de técnicas, contratadas por 30 horas, incompatível com o credenciamento necessário para as unidades de saúde, que são de 40 horas. Isso nos inviabilizou, naquele momento, credenciar junto ao Ministério da Saúde essas servidoras, no qual nós encaminhamos projeto de lei para a Câmara, alterando a jornada de trabalho e, consequentemente, a remuneração, para que todas pudessem ocupar os seus cargos, cumprindo assim parcialmente o TAC. Encontramos também muitos acordos verbais sobre as condições de trabalho, em especial dos médicos, e principalmente os médicos vinculados ao Centro de Especialidade Médica. Encontramos rescisões não realizadas no quadro de funcionários das entidades que foram substituídos por servidores concursados em função do TAC, ocupando assim uma mesma função. Nós tínhamos à disposição um servidor e uma funcionária contratada de uma das entidades, e que no momento oportuno isso foi caminhando e nós fomos conseguindo fazer as rescisões. Encontramos prestações de contas não conclusas dos anos de 13, 14, 15 e 16, referente aos convênios hospitalar e atenção básica da Irmandade Santa Casa de Misericórdia. A gestão do convênio da atenção básica da Sociedade Beneficente Caminho Damasco, realizada integralmente pela Secretaria, no que diz respeito a contratações, precificações, rescisões, e aonde motivou e aonde houve, infelizmente, que acatarmos naquele momento o TAC do Ministério Público do Trabalho. Também encontramos um contrato de serviços laboratoriais, efetivamente com dificuldade de execução, e muitos desses serviços com uma dificuldade de controle, precificação, concessão indevida de funcionários e também insumos, contrato com a Irmandade e pagamentos efetuados pela Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. Bom, sobre o Hospital São Lucas, nós todos somos conhecedores da enorme dificuldade, do enorme passivo que foi adquirido nos últimos anos, né? Em função de questões de gestão, de questões de custeio, N infinitos problemas que foram se acumulando e que foram inviabilizando a entidade. É muito claro que existia um desequilíbrio econômico e financeiro, um hospital tecnicamente desestruturado, sucateado e com diretoria, conselhos e associados descrentes e constrangidos. Tá? Também, no aspecto da saúde, está em andamento a ação civil pública promovida pela Prefeitura do município de Garça contra a Irmandade em função das inconsistências nas prestações de conta dos exercícios mencionados. Encontramos também toda a rede sem sistemas operacionais, né, que dificulta realmente a gestão. Prontuários, dispensação de medicamentos, encaminhamentos, solicitação de exames, encontramos de uma forma onde não favorece a gestão, e principalmente a gestão no momento onde nós encontramos dificuldade de recursos. Bom, isso mais ou menos foi um cenário encontrado no início de 2017. Queria partilhar com vocês, e muitas delas, das nossas iniciativas a partir daí, contou com a colaboração, a participação da Câmara de Vereadores. Bom, as nossas iniciativas, logo no início de 2017, em janeiro de 2017, em relação ao Hospital São Lucas, né? Um hospital que não tinha disponibilidade financeira, uma dificuldade imensa para honrar os seus compromissos logo no início do mês de janeiro de 2017, aonde foi encaminhado para esta casa uma solicitação de uma subvenção emergencial no valor de 250 mil, né, que pese as questões combatidas na lei autorizativa, parecer de legalidade, decisão, a decisão do Tribunal de Contas, que julgou e avaliou a subvenção, eu posso afirmar para os senhores que tudo está de acordo com a legalidade. Bom, em janeiro de 2017, nós também encerramos, junto com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia, o convênio hospitalar. Tá? Ele ficou vigente até janeiro de 2017, e a partir de fevereiro iniciamos uma nova forma de se relacionar através de um novo instrumento jurídico, que foi o termo de fomento, que também foi apreciado por esta casa e que se deu início ao relacionamento das atividades e contratação de serviços hospitalares. Padecemos do mesmo problema naquele momento, na aprovação da lei autorizativa, do pareceres de legalidade, denúncias junto ao Ministério Público, Tribunal de Contas e demais. Mas mesmo assim, a gente teve a felicidade de poder continuar, e aonde nós tínhamos como objetivo a organização do cronograma desse desembolso do termo de fomento, no sentido de reorganizar a Irmandade. Então, isso nós fizemos. Nós estabelecemos um cronograma de desembolso dos recursos do termo de fomento, visando apoiar a diretoria na reorganização financeira da entidade. Momento que nós pactuamos com a diretoria era tratar justamente dos problemas do passado, e no cronograma nós antecipávamos um pouco de recurso no primeiro semestre, favorecendo a tomada de decisão e, consequentemente, uma busca de uma condição de superação, de organização da instituição, e principalmente no que dizia a respeito às questões que envolvia o Hospital São Lucas.
Infelizmente, no decorrer do primeiro semestre, nós observamos a não execução das metas propostas pela diretoria no primeiro semestre de 2017, devido ao grande volume de pendências anteriores, motivando as iniciativas visando a requisição do Hospital São Lucas, garantindo o serviço e a regular aplicação do recurso público. Então, eu gostaria de comentar que, apesar do esforço da diretoria no primeiro semestre de 2017, o passado influenciou demais a melhoria das ofertas dos serviços a partir daquele momento. Então, nós entendemos que os recursos públicos recebidos, mais as receitas próprias de outros tipos de atividades, eram insuficientes para manter o serviço e, consequentemente, fazer o enfrentamento dos problemas do passado, que, na sua grande maioria, foram acumulados no decorrer de muitos anos. Bom, momento esse que nós tomamos a decisão, né, de partir para a intervenção, para a requisição do Hospital São Lucas. Essa decisão foi originária em várias reuniões com a diretoria, com o conselho, com vereadores, com o conselho de saúde, com a sociedade, inclusive através de uma audiência pública, onde nós demonstramos a intenção e demonstramos a forma como iríamos conduzir esse processo de requisição e de preservação da aplicação do recurso público destinado ao SUS. É natural que neste momento, quando tomamos a decisão, o termo de fomento foi suspenso e em 15/9 iniciamos o processo de intervenção na modalidade de requisição, nomeando dois funcionários pertencentes à Irmandade, que trata-se do Paulo Tramontini e da Renata Branco, duas pessoas que eu quero aqui evidenciar que durante todo o processo de construção e de evolução e enfrentamento neste um pouco mais de um ano de intervenção, foram pessoas fundamentais e que, com certeza, nós todos garcenses temos o maior respeito e a maior gratidão pelo trabalho executado por esses dois funcionários da Irmandade em prol da superação e da dificuldade do momento. Então, não só a gestão, o executivo, mas eu acho que a diretoria, posso falar aqui em nome talvez da diretoria, em nome do próprio conselho e da própria sociedade, que reconhece nesses dois funcionários da Irmandade o empenho, a dedicação, a seriedade e a capacidade de fazer os enfrentamentos, mesmo nas horas de maior dificuldade, não desistiram e sempre se dedicaram em prol dessa causa. Bom, importante considerar que os convênios da atenção básica, tanto da sociedade beneficente quanto da Irmandade, eles não sofreram alterações. Eles continuaram sendo geridos pelas duas instituições. O início das tratativas, também é importante deixar consignado, também iniciamos as tratativas com o Ministério Público do Trabalho, visando o cancelamento do TAC, aonde agora no mês passado, nós já definimos a minuta, já existe o entendimento e a minuta para não necessidade de concursos e, consequentemente, o encerramento do TAC, atribuindo ao município uma intensa responsabilidade pela fiscalização e execução de todos os termos realizados com as instituições, preservando assim a transparência, a impessoalidade e, consequentemente, a relação contratual. Fico muito satisfeito em poder afirmar a respeito do Ministério Público, que foi um ano e meio de discussões, um ano e meio de reuniões com o Ministério Público, e no mês passado, na última audiência junto à Justiça Federal, porque nós também ingressamos como uma ação contra o Ministério Público Federal na Justiça Federal, no sentido de discutir o que estava proposto pelo TAC. Fico muito feliz que nós estamos, assim, superando essa dificuldade que o município tinha em relação à conclusão desse TAC e, consequentemente, eu acho que brevemente estaremos finalizando mais esta fase. Quero também deixar muito claro que o município, também neste mesmo período, veio e promoveu em 2017 a licitação e a contratação pelo município dos serviços de laboratoriais para a UPA e para a atenção básica. E mesmo assim sofremos muitos problemas com denúncias no Ministério Público, Tribunal de Contas, denúncias de favorecimento, de ilegalidade. Bom, o período da intervenção, todas as obrigações do Hospital São Lucas ou todas as obrigações geradas no funcionamento do Hospital São Lucas foram honradas pelos recursos públicos e também recursos da Irmandade provenientes de planos de saúde particular e demais convênios. A reorganização dos fluxos, protocolos, os quadros de funcionários e a avaliação dos custos hospitalares. A reorganização da diretoria, das demandas judiciais, pendência junto ao Ministério da Fazenda, Fundo de Garantia, certidões, a participação efetiva dos irmãos da sociedade e voluntários com o objetivo de preparar a entidade para o fim do período de requisição. É importante destacar que se não fosse a vontade e a dedicação de todos esses voluntários, com certeza não teríamos manifestado. Bom, no decorrer disso, houve uma manifestação através da Assembleia Geral sobre o patrimônio negativo, a paralisação das atividades da Irmandade, tanto hospitalar quanto na atenção básica, autorização da diretoria para viabilizar parcerias ou encerrar todas as atividades. Apresentação pela diretoria do acordo operacional junto à HBB, visando a manutenção das atividades hospitalares e a fixação da data para encerrar os convênios com o município. Viabilização de um plano de trabalho junto à HBB, visando a contratação de serviços hospitalares e também serviços de média complexidade. Assembleia Geral de Funcionários, onde participamos da apresentação da proposta pela Irmandade, do acordo de rescisão dos contratos de trabalho, aonde foram propostas ações coletivas, plurima, e ações individuais pelos que não aceitaram a proposta. O encerramento dos convênios do Programa da Saúde da Família com a Irmandade e a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco e o encerramento também do termo de fomento que estava suspenso. A finalização da intervenção e as responsabilidades do município foram todas empenhadas. Parte pago no exercício de 2018 e parte ficou no restos a pagar no exercício de 2019, devidamente empenhado. Não só junto à Irmandade, mas também junto à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. A partir de novembro, o termo de colaboração com a Sociedade Beneficente, o serviço da atenção básica, né, que são as unidades de saúde, o centro de especialidade, a residência terapêutica, a academia da saúde, NASF, e a partir de dezembro, o termo de colaboração com a HBB para os serviços de média complexidade, centro de especialidade médica, CTA, CAPS, CAPS-AD, UPA, SAMU, posto de coleta de leite humano, e aí, dentre outros serviços, né, fisioterapia. A partir de dezembro, o termo de fomento com a HBB para os serviços hospitalares e exames de imagem e fisioterapia. Hoje, os serviços, nós estamos, a Sociedade Beneficente, estão locados 12 unidades de saúde da família com 14 equipes, prédios cedidos e alugados, 4 residências terapêuticas em casas alugadas, 1 centro de especialidade no antigo Samaritano e a administração da entidade. E a HBB assumindo todas as estruturas pertencentes à Irmandade, onde nós temos UPA, Hospital São Lucas, centro de especialidade e dentro das instalações pertencentes.
Prefeito, se você quiser, você tem mais 5 minutos para considerar as considerações finais. 5 minutos, tá bom?
Certo. Até menos será necessário. Então todos esses serviços estão devidamente alocados. Então eu gostaria de poder apresentar e já debater com os senhores vereadores e vereadoras o funcionamento de toda a estrutura de serviços de saúde. Então sobre a responsabilidade da HBB, nós temos a UPA, o termo de fomento onde nós compramos serviços hospitalares, recentemente o centro de especialidade médica ocupa um espaço dentro das instalações sob os domínios da HBB. Temos também a instalação do SAMU, que será reorganizada, o espaço onde era o antigo velório municipal. Na sequência, nós temos a fisioterapia, e na rua Baden-Powell, nós temos o acesso ao CAPS-AD e estamos iniciando agora a adaptação para a instalação do CAPES 1. E é importante destacar que todos esses serviços de média complexidade, também hospitalares, estão centralizados dentro de um único espaço, favorecendo assim a otimização do recurso e a efetividade da execução dos serviços. Importante também que nós mexemos, nós reorganizamos a gestão municipal. Hoje a secretaria está no antigo espaço da Unidade de Saúde Barros, né, a esquina ali do postão, onde nós temos somente servidores ou cargos comissionados executando os serviços de gestão. Ainda este mês estamos iniciando a organização da centralização dos serviços de farmácia, dispensação de remédios, onde nós estaremos ofertando o serviço até às 22 horas. Né? Da mesma forma, nós estamos nesse mesmo espaço organizando o departamento de transporte que opará o pátio logo atrás da atual unidade Barros, onde nós também teremos todo o agendamento, a administração, o departamento de transporte ali. Bom, qual é o grande desafio que nós temos para os próximos meses? Primeiro, fazer com que os serviços evoluam, que os fluxos ganhem o ordenamento correto, que tenhamos efetivamente mais qualidade e humanização nos atendimentos e o acolhimento dos nossos pacientes garcenses. E efetivamente melhorar o controle, melhorar a otimização dos recursos públicos aplicados na saúde. A outra situação que nos desafia é o funcionamento e a implantação do SAMU, né, o serviço de urgência, onde nós estamos participando do SAMU regional, e o grande desafio, capacitar, qualificar e colocar o serviço funcionando tecnicamente de forma adequada. Credenciamento de 10 leitos de UTI e 15 leitos de cuidados prolongados, que tecnicamente já foram aprovados pela DRS, e é natural que o grande desafio para o credenciamento é o investimento. Não se credencia leitos de UTI e cuidados prolongados sem que eles estejam efetivamente instalados e funcionando com a sua devida equipe técnica. Então, este é um dos grandes desafios que teremos para frente. Não se trata de promessa e nem se trata de um trabalho que não terá efetividade. É um compromisso, estamos contando com a ajuda não só técnica, mas de muitas pessoas que têm o interesse para que isso funcione, e convoco os senhores vereadores a nos ajudar nessa empreitada junto às suas lideranças no nível estadual e federal. Também o grande desafio é a pactuação com os demais municípios da região para a utilização do Hospital São Lucas. O que nós queremos fazer com isso? Otimizar o hospital, trazer mais recurso e ofertar serviços de qualidade em algumas especialidades dentro das instalações. Para isso, nós estamos desenvolvendo, já fizemos isso com Gália, estamos em tratativa com demais municípios da região, para que a transferência seja feita fundo a fundo, para que possamos direcionar esse recurso para o atendimento. Exemplo, as gestantes de Gália, hoje todas as crianças de Gália já estão nascendo aqui no Hospital São Lucas. Isso é um motivo de alegria, porque foi feito uma pacto.
Encerradas as exposições, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a resposta. Solicito à segunda secretária que informe se há oradores inscritos.
Vereadora Rafael Frabete, senhor presidente.
Com a palavra, Rafael Frabete.
Bom dia a todos, bom dia, senhor prefeito.
Bom dia.
Obrigado pela vinda. Acho que uma notícia que alegrou muito os garcenses nos últimos dias foi a respeito do SAMU, né? Eu queria que o senhor discorresse e colocasse para a gente mais informações como vai funcionar o SAMU, visto que tem muitos questionamentos nas postagens que nós temos aí nas redes sociais, para saber realmente da técnica, como que atenderemos o município ou a região, ou como vai funcionar o SAMU? Eu queria que o senhor explicasse isso para a população garcense.
O SAMU é fruto de um credenciamento junto ao Ministério da Saúde, no qual não só Garça, mas mais alguns municípios da região que aderiram a esse credenciamento, chama-se de SAMU Regional. Tá? Então, para que o serviço fique de pé e funcionando tecnicamente, a HBB, que será a gestora através do termo de colaboração, inicia agora o processo seletivo dos técnicos, motoristas e também os operadores. É um quadro de aproximadamente 18 funcionários que estarão instalados, como eu disse anteriormente, junto ao Hospital São Lucas, no antigo velório municipal, aonde lá teremos vestiários, sala de comando, administração, área de descanso, refeitório e tudo mais. Porém, o que é importante dizer é que, tecnicamente, o 192, que hoje a central de atendimento do município recebe as ligações e, consequentemente, faz os encaminhamentos do atendimento, ela passará para o SAMU regional. Então, todo munícipe que ligar 192 será atendido por um médico regulador, por um médico que poderá direcionar em parceria com toda a rede que estará ofertada, não só o veículo do SAMU, a equipe do SAMU, mas o corpo de bombeiros e, naturalmente, também a disponibilidade do transporte sanitário do município. É natural que a regulação será técnica, e o encaminhamento será de acordo com a visão desse regulador. Importante que os recursos para o pagamento, parte vem de convênio com o Ministério da Saúde e parte será disponibilizado através de recurso próprio. Qual é a grande dificuldade de disponibilidade de recurso? Que sempre o recurso próprio faz todo o enfrentamento. Mas é o que é importante dizer, a economia que vai nos proporcionar, simplesmente nas transferências feitas, onde nós temos que pagar adicionais, horas, contratar médico para acompanhamento, deslocamento de nossas ambulâncias, pagamentos de técnicos para acompanhar as transferências, tudo isso, em média, o município vem gastando em torno de 10, 8, 9, até 12 mil reais por mês, para a efetivação desse serviço de transferências para o centro de alta complexidade. Com o SAMU, a gente reduz esse custo a zero. Consequentemente, é a folga que nós vamos ter no recurso próprio para fazer a complementação. Sem falar que em algumas especialidades de alta complexidade, nós reduzimos o atendimento, principalmente no...
Prefeito, outra dúvida também a respeito do SAMU é sobre, acho que você já iniciou a fala, mas é relacionado sobre a vaga, né? Hoje nós sofremos um pouco com a regulação do CROSS aí, as pessoas até não compreendem essa situação de que a vaga é regulada pelo CROSS. Aonde o SAMU pode auxiliar nesse sentido?
Na pactuação que foi realizada, nós conseguimos incluir no pacto, em algumas especialidades, não são todas, mas cardiologia, aquelas mais sensíveis, trauma, são 5 ou 6 especialidades que hoje nós temos vaga zero. Ou seja, nós não iremos mais demandar de regulação através do CROSS, da central de regulação. Isso nos favorece no atendimento e na atenção ao paciente que precisa ter acesso rápido aos serviços de alta complexidade. Tá? Hoje a nossa UPA é o regulador junto ao CROSS, né, o encaminhamento é feito pela nossa UPA, e todos nós sabemos a grande dificuldade que é conseguir obter uma vaga no tempo desejado, de acordo com as nossas demandas. O que a gente quer afirmar é que essa nova pactuação nos favorece no encaminhamento dos casos dentro de algumas especialidades, neuro, eu não consigo aqui afirmar todas, mas neuro, trauma, cardiologia, a gente tem condição de não demandar mais da regulação do CROSS. Isso nos favorece no atendimento às pessoas. E é natural que os recursos para o custeio, ele é curto, tá? Mas o serviço, com a economia da transferência, com um convênio junto ao SUS, o Ministério da Saúde, nós vamos conseguir colocar o serviço funcionando, remunerando a empresa que irá tocar o serviço de forma adequada. Eu acho que é um ganho não só de qualidade, mas é uma evolução na assistência às pessoas que necessitam de atendimento de alta complexidade, de emergência ou urgência.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Vereador Antônio Franco Santos.
Bacana, com a palavra.
Bom dia, prefeito. Obrigado pela presença. Sei que a população tem muitas dúvidas para esclarecimento, né? Já que o prefeito que proporcionou a intervenção do hospital, quando logo que assumiu o governo, eu participei de várias reuniões junto com a presença do senhor, e quando a gente falava de apurar as irresponsabilidades da gestão anterior do hospital, o pessoal que tomava conta, o senhor sempre insistia que o passado era para deixar de lado e a gente tocar dali para frente, né? Porque o prejuízo que a Irmandade deixou para a cidade, para o município, foi muito grande. E eu tenho várias perguntas para fazer, né? Até anotei aqui várias perguntas. Eu acho que o passado é o que é responsável pela situação atual, pelos problemas que trouxe tanto para a sua administração, que é bom a gente deixar bem claro, os recursos que foram aplicados do erário ali trouxe um prejuízo enorme para o município, e o senhor tem total consciência disso, nós acompanha essa instituição aí e essa compra de serviço que todas as gestões fizeram com relação à Irmandade, e a responsabilidade da não prestação de contas também, eu sempre afirmo que é um dever do Executivo e também da Câmara Municipal pedir as prestações de contas e acompanhar. Foi por isso que a Irmandade chegou no que chegou. Eu gostaria de saber que ainda o senhor insiste em deixar esse passado de lado, né? Todo esse prejuízo que trouxe tanto para a sua gestão e para o município também, ou o senhor, fora aquele diagnóstico de 10 mil páginas, o senhor tem o conhecimento de várias irregularidades que o senhor apontou aqui também naquela reunião, se o senhor ainda quer deixar de lado ou pretende ainda continuar, tá, para responsabilizar aqueles antigos gestores da Irmandade.
Bom dia, vereador Bacana. O que eu posso afirmar é que a sua indignação a respeito do passado também é minha. Eu acho que todos nós, garcenses, temos aí algumas questões que nos incomodam. Agora, enquanto gestor público, eu tenho que, e não é desejo meu deixar coisas erradas para trás, mesmo porque as providências visando o esclarecimento dos problemas do passado, no que diz respeito a duas CPIs, encaminhamento para o Ministério Público, avaliação do Tribunal de Contas, apontamentos do Departamento de Convênios do município, tudo isso deixa muito claro, né? E a própria ação civil pública, ela vem com o objetivo de responsabilizar, ou não, né? Isso demanda de julgamento, as pessoas que efetivamente puderam contribuir de forma negativa para chegar nesse ponto. O porquê que eu não quis insistir na elucidação dos problemas do passado? Porque eu tenho um grande compromisso com o presente e com o futuro. E confesso para você, avançar no presente com um olhar para o futuro é muito difícil se nós, junto, queremos trazer a solução das coisas que efetivamente aconteceram erradas no passado. Então eu fiz a opção de poder trabalhar fortemente a solução, me concentrar na efetiva solução daquilo que nós temos que superar, que é ofertar serviços de maior qualidade, deixar a instituição funcionando, com protocolos bem definidos, com conceitos adequados e proporcionar essa evolução. As coisas do passado, eu não tenho dúvida que elas estão sendo apuradas. O mesmo relatório de 5 mil páginas
Nós apontamos ali uma série de deficiências, ineficiências, procedimentos equivocados, e foram todos devidamente encaminhados para o Ministério Público, para a avaliação do Ministério Público e também para as providências que for necessária. E torço para que tudo isso fique esclarecido no maior tempo possível, porque todo esse processo distanciou a liderança, distanciou a sociedade, os voluntários sumiram, a sociedade, enquanto sociedade, a Irmandade, foi desestruturada, né? Nenhum voluntário de boa vontade quer participar de uma situação onde o conflito, onde as acusações, onde as indicações de coisas mal feitas predominam. E é o que nós sentimos nesses meses, o distanciamento da sociedade. A sociedade sumiu. Os poucos que ainda ficaram lá, em muitas vezes se sacrifica. Eu tenho o maior desejo que tudo aquilo de mal feito ou de errado do passado seja devidamente apurado.
Bom, com relação a que o senhor finalizou, que o pessoal se afastou, o pessoal da sociedade, é óbvio que todo mundo vai se afastar onde tem coisa errada. Até mesmo porque a gestão passada, através de uma ação, responsabilizou o atual gestor naquela época, né, com ação de responsabilidade, e o Poder Judiciário ele pede a devolução de 7 milhões de reais. Então é óbvio que a sociedade vai se afastar de um local como esse, né? Um local onde não proporciona credibilidade para as pessoas estar ajudando. Eu acho que a transparência e a responsabilidade com os recursos públicos é de qualquer pessoa, de qualquer entidade que receba esses recursos, que são dinheiros aplicados da própria população. Então eu vejo que é responsabilidade sim do Executivo fiscalizar e punir as pessoas que deixaram a Irmandade nessa situação. Eu não tenho outra visão de deixar esse passado milionário para trás. Eu não tenho outra visão. Qualquer discurso que me fale não irá me convencer nessa questão desse prejuízo enorme que a Irmandade trouxe para a nossa cidade. Quando eu digo para a sua gestão, é para a cidade, né? Simplesmente o senhor está administrando os recursos públicos que são aplicados, né, que tem que ser aplicado na cidade. Então, o prejuízo foi para o município, né? Mais um prejuízo grande para a sua gestão. Teve que sacrificar aí, com recursos próprios, e deixou de prestar muito serviço para a população, para manter a Irmandade funcionando. Eu acompanhei muito isso e é bem claro e nítido isso, tá? Sacrificar uns recursos que poderiam ser aplicados em outras áreas para manter um hospital que um grupo de pessoas praticamente faliram, né, e deixou de prestar o serviço à população. Então eu não tenho como deixar esse passado de lado, o senhor me desculpe, né? Gostaria também de aproveitar que eu tenho um tempinho ainda em relação às ambulâncias do município, né? Tivemos vários problemas, tivemos ambulância que com farol queimado, que não pôde fazer o transporte, né, de uma criança para Marília. E eu tenho aqui no meu WhatsApp, lógico que eu não vou colocar aqui nesse momento, que eu acho que não é adequado também, em três mandatos eu nunca vi tanta reclamação de transporte de ambulância, de levar idosos para outra cidade, deixar das 10 às 5 da tarde para depois ir lá buscar. E eu gostaria que o senhor me dissesse como que está atualmente a ambulância, se é favorável, né, para a sua gestão, o que o senhor vê dessas reclamações.
Bom, vereador, eu gostaria só de fazer uma correção. Primeiro, quem cobra os 7 milhões não é o judiciário, quem cobra é a prefeitura, e discute isso dentro de um ambiente que é o judiciário. E isso vai ser julgado, com certeza, e com certeza penalizado aquilo que efetivamente for comprovado.
Desculpa interromper, mas gostaria que o senhor acrescentasse que os bens, tanto do presidente, já estão bloqueados pela justiça há algum tempo.
Sim. E claro que as medidas judiciais, naquele momento, foram para preservar os recursos públicos que foram, em tese, aplicados irregularmente. E cabe à justiça conduzir isso de uma forma impessoal e conduzir esse processo da forma legal. Agora, importante destacar também as questões das fiscalizações. Mesmo o município não tendo prestação de contas conclusas nos anos de 13 a 16, de alguma forma o município exerceu o poder de fiscalização, né? E tanto é que promoveu a ação na reparação do dano. Então, por esse motivo, eu não me sinto no dever de continuar insistindo em cima daquilo que já está consolidado e que já está encaminhado. Importante destacar também que de janeiro de 17 para cá, no exercício das obrigações de fiscalizar, todos os recursos públicos encaminhados, não só para a Irmandade, mas para a sociedade beneficente, foram efetivamente fiscalizados. Não tem uma conta que não tenha sido pago, inclusive as responsabilidades trabalhistas, né? E todas as prestações de conta foram devidamente entregues, fiscalizadas, glosadas naquilo que eventualmente surgiu alguma dúvida. E nós vamos, claro, sempre dar esse olhar. É importante destacar sobre as ambulâncias, que eu concordo com o senhor, nós iniciamos o mandato com poucos recursos, justamente para fazer investimento é muito difícil, um primeiro ano onde não tem acesso a qualquer tipo de outras esferas de governo para obtenção de recursos, e trabalhamos muito intensamente na reorganização do serviço. Adquirimos agora, recentemente, para a substituição daqueles veículos que estavam mais sucateados, que nos apresentavam muitos problemas de manutenção, de mecânica. Os veículos da ambulância, eles são muito utilizados, eles são demasiadamente desgastados rapidamente. Então, nós compramos agora, no decorrer do último ano, aproximadamente 13 ou 14 novos veículos para a saúde, se eu não me falho. É claro, o que nós precisamos agora, com os novos sistemas operacionais que nós estamos instalando, melhorar a eficiência do serviço prestado à população. Porque, realmente, o serviço é prestado e controlado por pessoas, pessoas falham e os sistemas não nos favoreciam, né? Ficava numa situação muito do desempenho de cada...
Mais perguntas, vereador?
Vereador Paulo André Faneco.
Vereador Paulo André Faneco.
Bom dia, prefeito.
Bom dia, Paulo André.
Bom, eu vou abordar um assunto que eu acho que é um dos mais relevantes na atual conjuntura da gestão da saúde, principalmente do hospital do nosso município, que são essas questões trabalhistas. Enfim, todos têm conhecimento de que existe uma ação extrajudicial, onde se tenta a homologação do acordo, certo? E que até a presente data, pelo menos em primeira instância, essa homologação foi negada, sendo reconhecida, inclusive, a sucessão trabalhista, que passaria a responsabilidade desse passivo trabalhista, tanto para a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, quanto para a HBB. E eu tenho buscado, dentro das minhas limitações de informações, acompanhar esse processo e confesso que com alguma preocupação, e eu vou tentar relatar aqui o motivo dessa preocupação. A gente percebe que, embora publicamente haja, vamos dizer assim, uma harmonia, quando a gente analisa as ações judiciais, a gente percebe, por exemplo, que quando o Ministério Público do Trabalho ingressa com uma ação civil pública contra a HBB, contra o Caminho de Damasco. O Caminho de Damasco vai e chama a prefeitura para o polo passivo da ação. O Caminho de Damasco chama a prefeitura para o polo passivo da ação. Que, aliás, acho que estão corretos. Não vou nem entrar no mérito se está correto ou não. Acredito que sim. Uma ação trabalhista, por exemplo, que é movida contra a Irmandade, colocando a prefeitura como solidária ou como subsidiária, a prefeitura vem e chama a HBB para ação, pedindo a sucessão trabalhista. Então, enfim, a realidade é a seguinte. Embora a harmonia pareça prevalecer, a gente percebe que no campo judicial, a gente não entende muito bem isso. Porque a sucessão trabalhista, por exemplo, que eu tenho certeza absoluta que o prefeito deve ter uma opinião pessoal de que não aconteceu, se não acredito que não teria feito o que fez, trabalhado da forma como fez. Mas a prefeitura, em sua defesa hoje, ela obviamente, ela busca, tem feito isso, basta analisar as ações. Busca chamar a HBB, dizendo, ó, peraí, a HBB faz parte, porque houve sucessão trabalhista, então é responsável pelos débitos da Irmandade. Isso tudo tem acontecido. E a minha maior preocupação é, no futuro, e no futuro próximo, não vai ser um futuro muito distante, o que isso pode acarretar para o município? Porque a própria HBB pode chegar a um certo momento, caso a sucessão seja reconhecida, ela pode querer denunciar o termo de fomento, né, denunciar o convênio, por desequilíbrio econômico-financeiro. E isso, então, recairia sobre os ombros da prefeitura. Eu queria ver como é que o prefeito entende toda essa situação atualmente.
Vereador Paulo André, você é conhecedor do grande problema trabalhista que a Irmandade acumulava de muitos anos. Né? Férias, fundo de garantia e N situações. Nós temos que ter a ousadia de escolher um caminho. E o direito tem que ser discutido. Né? O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, é natural que ele vai defender a legislação e o ponto de vista dos seus procuradores. Da mesma forma, nós também vamos se defender. E posso dizer que, em segunda instância, nós temos indicadores muito favoráveis. Tanto é que essa semana a desembargadora solicitou a manifestação dos funcionários que aderiram ao possível acordo, desviando, sim, do Ministério Público, que entrou como o protetor desses funcionários. Né? Então, eu fico muito tranquilo no sentido da discussão do direito. Em algum momento, esse direito vai prevalecer. E eu quero dizer para você que o dano causado, se isso acontecer, o dano causado que a Prefeitura eventualmente venha cumprir, ter que cumprir no lugar da Irmandade, será muito, muito menor do dano causado no decorrer de todos esses anos, com os custos excessivos, com um prejuízo imenso na execução dos serviços. Eu posso te garantir, são 36 ações trabalhistas de pessoas que não acordaram. Mais da metade delas são pessoas que prestaram os seus serviços dentro do Hospital São Lucas. O convênio é muito claro. Nós contratamos o serviço da mesma forma que a Unimed contratou, que o particular contratou, que o convênio Bradesco contratou para execução dos termos dos seus convênios para atendimento da população. Então, dentro do convênio hospitalar, aproximadamente 20 ações dessas 36 ou 33, eu não recordo agora, são de funcionários que prestaram os seus serviços e que requerem o seu direito, que tem que ser discutido, eu não tenho dúvida, que não aceitaram a proposta inicial da Irmandade, né, e recorreram individualmente à justiça. É um direito de todos eles. Isso tem que ser discutido. Agora, o fato da prefeitura ser chamado no polo passivo desses 33, 36 funcionários, é natural. O advogado da parte vai requerer quem estiver perto. Mas eu quero dizer para você, se você concorda que os 18, aproximadamente, funcionários que prestaram serviço para a unidade hospitalar, qual é a responsabilidade da prefeitura? Eu posso lhe dizer que no período da requisição toda a obrigação foi cumprida. As obrigações que não foram cumpridas foram anteriores. Eles vão discutir, é natural que eles têm direito e que a Irmandade vai ter que responder como principal. E ela tem patrimônio para responder. E subsidiariamente, alguns casos que eventualmente, se isso acontecer e o município for condenado, eu posso lhe garantir que o prejuízo para o erário vai ser muito menor do que manter aquela estrutura onde era um saco sem fundo de dinheiro, que nós tínhamos que tomar uma decisão e optar. E o apoio...
Ô Fabiano, por favor, deixa o prefeito concluir a resposta. Pode ser?
Pode ser? E o apoio da gestão em relação da tomada de decisão pela Assembleia Geral na interrupção e no encerramento das atividades da Irmandade é justamente em função do patrimônio naquela época considerado negativo, da inviabilidade em função da falta de certidões que começaram a ocorrer agora a partir do mês de março. Ou seja, a Irmandade era, infelizmente, uma entidade que seria impossível de operar os serviços de saúde. Então, o plano que nós tivemos, que nós apoiamos também a diretoria e, consequentemente, orientamos as iniciativas do Executivo a partir dessas tomadas de decisão, podem não ser os melhores. Mas eu convido quem tenha
a capacidade de ofertar ou mesmo de indicar processos que sejam menos traumáticos e menos complexos, que compareça, né? Porque essa discussão ela foi feita muito intensamente durante os últimos aproximadamente 18 meses, no sentido de ofertar aquilo que é melhor e botar os serviços em pé. E é o que aconteceu. Hoje a Irmandade vai discutir os seus problemas jurídicos em outro ambiente. E a execução dos serviços de saúde serão desenvolvidos pela HBB. O fato da HBB ser considerada sucessora ou não é uma discussão também que é de direito, né? Se a Irmandade não responder pela responsabilidade, da mesma forma que a HBB pode ser ou não ser, porque ela vai se defender, né? A prefeitura também pode ser ou não ser. Eu só quero dizer, na sua impressão, eu gostaria que você me respondesse. Você acha que a prefeitura tem obrigação das 18 ações trabalhistas, que são funcionários exclusivos, não são da atenção básica, são funcionários exclusivos do Hospital São Lucas, que prestaram serviço para o SUS, para a prefeitura de Ubirajara, para a prefeitura de Álvaro, para a Unimed. Então, dessa forma, todos os outros teriam que ser chamados na ação. Então, agora, dos funcionários da atenção básica, nós vamos discutir o detalhe por detalhe de cada uma delas, sem fugir da legalidade.
Sim, pode fazer. Pode refazer, Paulo.
Apenas complementando, o que eu acho ou não acho é relativo, até porque, honestamente, eu tenho muitas ressalvas contra a própria legislação trabalhista, né? Mas a questão do direito, como o próprio prefeito colocou, independe do que eu pense ou não. Eu só acho que, obviamente, as consequências elas têm que ser levadas em consideração. Porque, honestamente, eu analiso que, no caso da HBB, por exemplo, ela, embora imagino que tenha entrado nessa operação sendo conhecedora dos riscos, eu entendo que a situação dela não é tão complicada a partir do momento que ela pode, a qualquer momento, denunciar o convênio por desequilíbrio econômico-financeiro, alegando que ela teve que herdar uma dívida trabalhista que não foi de sua responsabilidade, e ela pode simplesmente denunciar o convênio, e quem não pode ficar sem hospital é HS. Então, por isso que eu digo que, obviamente, seja subsidiária ou não, seja solidária ou não, a gente sabe que, no final das contas, quem acaba sendo responsabilizada numa possível sucessão, acaba sendo a prefeitura, né, de uma forma ou de outra. Porque se não for responsável como subsidiária, mas acontecer a sucessão, tenho certeza absoluta que a HBB não vai, como uma empresa privada que é, simplesmente pagar a conta, ficar quieta, levar prejuízo, não vai fazer isso. Obviamente vai buscar os caminhos para ser ressarcida pelo município. Então, essa é a grande preocupação, tenho certeza que é a preocupação do prefeito também, né? Mas acho que é um ponto que nós temos que analisar. Eu, particularmente, não tenho informações de quanto seria esse valor, para julgar se é um valor que caberia no bolso da prefeitura ou não, certo? Eu, honestamente, não tenho esses dados. São dados que, pelo menos que eu saiba, não foram publicamente expostos. Eu não sei, inclusive, se o acordo, por exemplo, que está sendo proposto, se os terrenos da Irmandade, se eles seriam suficientes para cobrir tudo aquilo que consta no acordo. Eu acho que é algo que, inclusive, a própria Justiça deve estar avaliando, certo? Porque, de certa forma, eu acho que isso é inegável. A gente sabe que os funcionários, eles ficaram entre a cruz e a espada. Isso é uma questão evidente. Eu acho que, não estou aqui dizendo que foi certo, foi errado, mas é evidente que os funcionários, eles não tinham outra alternativa. Eles tinham uma promessa, uma proposta de, te dou 6 meses de estabilidade do emprego, quem não quiser assinar o acordo, ainda que isso não seja documentado, mas isso é algo claro, você pode perguntar para qualquer um deles, seria mandado embora, certo? Agora mesmo, durante essa semana, ouvi, inclusive algo que depois, pelo que eu fiquei sabendo, foi corrigido, mas foi feita uma ata, eu tenho essa ata no meu WhatsApp aqui, uma ata de uma reunião que não aconteceu, e onde a advogada que representa os próprios funcionários pede para que eles assinem uma ata de uma reunião que não existiu. Isso quer dizer, são situações...
Você me desculpa, mas você está falando de coisa que você realmente não conhece.
Pode continuar. Deixa ele concluir, Fabiano, por favor.
Deixa eu concluir, porque aí eu quero exatamente... Não. Prefeito, eu tenho os áudios aqui, porque o que acontece? Se coloca no lugar do funcionário, o funcionário, ele... é funcionário da HBB hoje. Ele é funcionário da HBB. Chega praticamente uma... É quase que uma ordem para ele assinar algo que tira a responsabilidade da sucessão. Que praticamente pede para o Ministério Público do Trabalho não intervir mais. É isso que o documento fala. Eu tenho o documento em mãos. Quer dizer, eu tenho uma ata em mãos de uma reunião que ainda não existiu. E isso é um fato.
Eu vou te esclarecer o que, que é essa
ata. Deixa eu concluir, aí eu gostaria mesmo que fosse esclarecido. Então, assim, o ponto que eu quero colocar até onde os funcionários da Irmandade ontem podem se sentir representados. Porque eu honestamente entendo que eles não têm um advogado deles hoje para representá-los. Eles têm um advogado que foi indicado ou pela empresa que presta o serviço hoje, ou pela prefeitura, né, na figura do senhor. E eu percebo que, de certa forma, ainda que de forma velada, os funcionários, eles ficam numa situação muito difícil. Uma situação que, não vou usar a palavra, não quero usar nenhuma palavra forte, mas uma situação no mínimo difícil, no mínimo complicada. Porque será que a não assinatura, por exemplo, dessa ata implica numa demissão no dia seguinte?
Bom, o que eu quero esclarecer para você é que todos os funcionários participaram de uma Assembleia Geral, que a grande maioria aderiu, cada um com a sua motivação, cada um pela sua consciência. Foi estabelecido ali e dado uma procuração por uma advogada ou um escritório de advocacia, não sei direito, que foi indicado e foi escolhido por esses funcionários e que é devidamente representada. A ata que você fala da reunião que não existiu, ela vai existir. É uma solicitação do próprio desembargador querendo que os funcionários confirmem e se manifestem a respeito do posicionamento da defesa e da concordância com o acordo, em função da ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. Tá? A ata ela não foi forjada e muito menos ela isenta de responsabilidade a HBB e nem foi produzida pela HBB. Ela foi produzida, eu tenho o seu áudio e também tenho aqui o conteúdo da ata, e que ela visa anexar aos autos que tramitam em instâncias superiores, a manifestação dos funcionários a respeito da concordância. Ou seja, eles estão reafirmando o acordo que eles aceitaram lá no momento da Assembleia e que originou a ação Plurima. Simplesmente, isso foi uma exigência nos autos e a advogada encaminhou o áudio para a comissão que representa os funcionários para dar ciência a todos eles e mandou uma minuta do que seria necessário para a avaliação da comissão e dos funcionários. É natural que os que não concordaram com esse acordo, que não estão na ação Plurima e não são representados por esse escritório de advocacia escolhido pela coordenação, tem um grupo de funcionários, se eu não me engano são 18, que representam os demais funcionários. Os demais que entraram com ações individuais na justiça, eles são representados pelo sindicato. Né? E isso será discutido oportunamente. O que é importante reafirmar, Paulo André, que a situação é muito difícil. Não tem situação fácil nesse negócio. E que eu posso lhe dizer que o acordo, especula-se muito sobre o acordo, mas nós tivemos a sensibilidade de acompanhar a Irmandade no levantamento dos direitos trabalhistas de todos, e lá no acordo consta os últimos 120 meses de fundo de garantia não depositado para aquele que não tem depósito, e eu lhe garanto que anterior aos 120 meses, quase nada de fundo de garantia não foi depositado, certo? Então, quer dizer, até então havia um entendimento que era os últimos 5 anos, você mesmo ofereceu uma assessoria aos funcionários, né, dizendo que houve já um julgamento que é 30 anos, e eu até concordo que é 30 anos.
Fabiano, por favor, pode deixar concluir.
Nós avaliamos todos os depósitos de fundo de garantia, eu tive a oportunidade de acompanhar isso junto com a Irmandade, e nós detectamos que os últimos 10 anos encontrava-se o maior ou quase a totalidade das obrigações não cumpridas em relação. Então, no acordo foi proposto os últimos 10 anos de fundo de garantia, o salário do mês, o 13º proporcional, né, e férias proporcional, férias vencidas, adicional de férias. Bom, parte disso foi pago em dinheiro à vista lá no mês de dezembro e parte está sendo pago pela Irmandade de forma parcelada, que é justamente as verbas, se eu não me engano, de 13º. Acho que é só 13º que está sendo pago parcelado e que justamente faz parte dos recursos empenhados no Restos a Pagar, que a Prefeitura está pagando para a Irmandade e ela está pagando todos os funcionários de acordo, mesmo não sendo homologado. Agora, o que ficou na dação do terreno, existe uma avaliação de R$400 o metro quadrado, são mais de 10 mil metros quadrados de terreno, e terreno que tem liquidez, e terreno que tem qualidade, não é um imóvel que não tem viabilidade, é um imóvel viável, então que nós acreditamos valer em torno aí de R$4 milhões. Os haveres dos funcionários que entrou na dação é férias vencidas, férias proporcionais, adicional de férias de direito e 10% sobre o valor do fundo de garantia dos 120 meses. Por que 10? Porque tinha que fazer uma escolha na proposta. Ou pagava 40 ou diminuiria o número de meses não depositados. E a diretoria optou por pagar 120 meses e fazer uma proposta de 10% sobre o fundo de garantia, sobre o fundo de garantia total dos 120 meses. É natural que alguns direitos ficaram fora, multa do 477, multa, não, né? Isso ficou fora da proposta. E eu posso lhe garantir que a soma de todos esses haveres que não foram pagos em espécie, mesmo que parcelado, são suficientes para ser honrado pelo terreno. E sobra ainda assim um valor suficiente para arcar, se não na totalidade, um grande percentual das ações individuais que estão tramitando. É natural que as ações individuais, no momento da quitação e da decisão, após recurso, também terá que entrar na dação para fazer o pagamento do direito dessas pessoas. Que isso não, jamais, em nenhum momento, foi descartado. É natural que com o prédio do hospital, ele estava vinculado às garantias do Fundo de Garantia, junto à Caixa Econômica Federal. Com a realização do acordo, muito provavelmente, o hospital também tem esse patrimônio disponível para fazer o enfrentamento, né? Então, nós estamos aqui torcendo para que tudo isso evolua. Eu estou torcendo para que esse impasse todo junto ao Ministério do Trabalho, esses acordos, evoluam rapidamente, que todos os funcionários possam ter assim, uma decisão, porque a proposta é, na sequência, a diretoria já está cuidando disso, que é parcelar aquele espaço em pequenos lotes de 300 metros e tal, e que é onde agregaria um pouco mais de valor e consequentemente obtendo até um valor maior do que a avaliação de um terreno só, né? Vender só o terreno numa massa só, eu acho que favorece. E conforme for vendendo esses terrenos, automaticamente dentro do percentual de cada um, essa comissão que ficou responsável vai pagar todo mundo. Então a gente torce para que tudo isso aconteça rapidamente, para que consequentemente os funcionários recebam os seus haveres, inclusive aqueles que ingressaram com ações individuais, né? E posso afirmar uma situação que tem pessoas que também aceitaram o acordo e que também foram demitidas, porque isso ficou muito claro dentro do plano de reestruturação. Aceitar o acordo não tinha garantia nenhuma de contratação pela HBB. É natural que nós trabalhamos naquele momento olhando para a questão do desemprego, para a questão da dificuldade dos trabalhadores, certo? Mas nós estamos aqui torcendo muito e contando com a ajuda de vocês no sentido de fazer o enfrentamento. E se a gente puder promover alguma correção que seja melhor do que isso que nós fazemos, ou fizemos junto com a diretoria, junto com a gestão, junto com a secretária, junto com o Paulo e a Renata, que nos ajudaram muito, é claro que a gente está sempre à disposição para escutar e para receber orientações melhores daquilo que a gente fez. Tá?
Mais pergunta, vereador?
Minha última, encerramento.
Pode ser.
Na verdade, duas questões, inclusive uma, o prefeito já comentou, que foi em relação ao TAC, né? Eu acompanhei também que a prefeitura, ela, no primeiro momento, ela entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho entendeu
Na Justiça Federal.
Acho que no primeiro momento entrou... Pelo que a gente acompanhou, no primeiro momento entrou na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho remeteu à Justiça Estadual, aí a Justiça Estadual entendeu que deveria ser na Justiça Federal, aí foi no STJ, julgar qual justiça deveria tratar a questão, mas enfim, tudo bem. O prefeito colocou, inclusive, que isso está sendo discutido. Pelo que eu entendi, ainda não há uma sentença, né? Pelo que eu entendi. O que nos garante hoje, sei que o prefeito está tendo suas reuniões com o Maturana, né, que é o promotor do caso, o que nos garante hoje que esse TAC pode não ser executado a qualquer momento, que seria um prejuízo enorme para a prefeitura, porque são multas diárias de valores, né, astronômicos. Então, o que nos garante hoje que esse TAC não pode ser executado, já que, pelo menos até onde eu sei, não existe nenhuma liminar suspendendo o termo de ajuste de conduta? Essa é a primeira questão. E a segunda questão, que não tem muito a ver, mas eu já encerro minha participação, hoje nós estamos tendo as contratações dos médicos como pessoa jurídica, sendo realizadas, se não me engano, tanto pelo Caminho de Damasco, quanto pela HBB. Algumas pessoas, alguns advogados aí que eu tenho conversado, que eu busco o entendimento, eles alegam que isso pode dar problema no futuro, porque a legislação trabalhista, mesmo depois da reforma trabalhista, ela fala que você pode terceirizar a atividade fim, ou seja, você pode contratar eles como MEI, que é a forma como eles estão sendo contratados hoje, mas desde que eles estivessem funcionários. E não é o caso. Cada um desses médicos hoje, eles são contratados, é uma MEI com apenas um funcionário, no caso eles, e eles têm, vamos dizer, pelo menos a característica aparente é de que há vínculo, de que há cumprimento de horário, há subordinação, e que isso poderia trazer no futuro problemas, mais problemas trabalhistas. E como nós estamos ainda no começo desse processo, eu acho que vale a pena trazer essa questão à tona. Não entendi, e digo, talvez o prefeito possa dizer, é um problema das entidades. A gente sabe que não é, porque cabe à prefeitura fiscalizar, e a não fiscalização pode acarretar a responsabilidade também para a prefeitura. Então, gostaria de entender se o prefeito, qual o entendimento do prefeito em relação a isso também. Obrigado.
Bom, em relação ao TAC, nós iniciamos uma discussão com o Dr. Maturana a respeito, inicialmente, da prorrogação, para poder ter um tempo para avaliar o como executar. E você sabe, é conhecedor da dificuldade que seria evoluir com o TAC, principalmente nas obrigações que nós teríamos pela frente. Porque as obrigações iniciais eram serviços gerais, eram coisas mais simples. Mas a hora que você começa a ter que executar a contratação de técnicos, de médico, de dentista, pela remuneração atual do servidor, com base nela, ficaria muito difícil o interesse em avançar. Mas o que é importante destacar é que, apesar dessa discussão, que a gente veio inicialmente propondo uma prorrogação, numa segunda fase eu tive a oportunidade de apresentar o plano de reestruturação para o Ministério Público. E a maior motivação do Ministério Público, na época que assinou o TAC, foi por questões que, aparentemente, eu não concordo com o ponto de vista dele, mas é o ponto de vista, que está atrelado à corrupção, à impessoalidade, a processos seletivos. E essa é a visão dele. E eu expliquei muito claramente que, apesar da confusão no qual nós estávamos metidos, isso não tinha muita relação. Porque o Ministério Público, ele olha por todos os desmandos que acontecem país afora e acha que em todo lugar é a mesma coisa. Nessa discussão nós mostramos para ele que a intenção era fazer algo diferente. Apresentei o plano de execução de tudo que nós fizemos, que vocês são conhecedores, desde os termos de fomento, colaboração com a HBB, com a Sociedade Beneficente, tudo aquilo que foi feito no decorrer desse tempo, eu já havia apresentado para o Ministério Público para a avaliação dele. E o compromisso foi, isso verbal, tá, entre o procurador e nós, que se executado e comprovado que efetivamente foi executado aquilo que eu escrevi, ele suspenderia o TAC, ou ele encerraria o TAC. Bom, Saindo de lá, sem querer desconversar do compromisso que eu tenho com o procurador assumido à época, eu entendi que o nosso plano, apesar de ter comprometimento da nossa parte, ele poderia não ser executado. Em funções de N dificuldades que vocês conhecem, ele poderia não ter êxito. Eu não sabia, eu não poderia garantir naquele momento que aquilo que eu propus para ele teria êxito. Justamente para preservar o município, para preservar o interesse do município, nós ingressamos com a ação questionando a atribuição dele de impor um TAC ou não para o município, que no nosso entendimento ele não tem atribuição para propor em matérias de trabalho para o município. Porém, é um entendimento nosso, e no momento que nós ingressamos com a ação, o entendimento nosso era preservar o município caso o plano não conseguisse ter êxito. Nós não sabíamos o que ia acontecer nos meses seguintes, apesar do esforço, da evolução, e que entendo que nós tivemos êxito na implantação, né? Depois disso, nós já tivemos duas audiências na Justiça Federal. Não foi julgado e nem será julgado o mérito. Foi feito um acordo, eu já tenho a minuta deste acordo, e como eu falei inicialmente, a minuta deste acordo proposto pela Advocacia Geral da União e proposto pelo Ministério Público do Trabalho está só para nossa aprovação, ou para o nosso de acordo, tanto é que o juiz federal que está com a causa pediu o seguinte: se nós assinarmos o acordo, e aí depende de nós que eu falo, município, se nós assinarmos o acordo e protocolarmos nos autos, ele dá a ação por encerrada, não vai julgar o mérito, e eu posso dizer que a minuta do acordo, ela revoga o TAC, a exigência dos concursos, as exigências das contratações, e amplia a responsabilidade que já está prevista na Lei 3019, que é a questão da fiscalização, da impessoalidade, aquela coisa toda que ele destacou lá no momento da primeira conversa, que foi o que motivou ele a fazer o TAC na época, né? Então, eu tenho assim absoluta certeza que, em relação ao TAC, a gente já era até para ter protocolado. É que, no final, em função da correria, eu acho até que estamos atrasados. Tem uma audiência marcada para o dia 26 de junho ou julho, tá? Eu não estou recordando agora. E o próprio juiz federal afirmou: se protocolar antes, não julga o mérito, encerra a ação e nós terminamos esse assunto por aqui. E, consequentemente, o TAC fica encerrado. Eu fico feliz que isso deu certo, coisa que nós não sabíamos há um tempo atrás se ia dar certo ou não, e até eu tive um motivo de atrito na última audiência que nós tivemos na Justiça Federal, que o Maturana ficou muito bravo comigo, porque eu ingressei com a ação, sendo que nós tínhamos um acordo. Ele não aceitou muito essa. E eu justamente justifiquei para ele. Falei: doutor, eu apresentei uma proposta e trabalhei por ela e ela foi implementada. Mas eu corri o risco, naquele momento, de não ter êxito e não conseguir implementar. E é natural que eu estou aqui para defender os interesses do município e por esse motivo eu entrei com a ação para preservar os direitos do município. Mas se o acordo é viável, eu assino e estou... Não? Então isso já está bem alinhado. Do médico, desculpa. Quanto aos médicos, nós temos que entender que a gestão de saúde, na relação de trabalho, na grande maioria das contratações com recursos públicos, hoje já são pessoas jurídicas. E o que é interessante? Apesar de falar do vínculo, através da pessoa jurídica, se você pegar todos os médicos que foram contratados no termo de colaboração junto à HBB para o Centro de Especialidade Médica, todos eles são contratados por quantitativo, por prestação de serviço, e eles não prestam serviço só para a HBB. Então, você pega uma determinada especialidade, a gente não paga como antes, remunerava por CLT e fazia uma agenda que era você sabe que é um parto fazer o cara cumprir a agenda. Então hoje não, nós pagamos por produção. A gente assume o compromisso de fazer 180 consultas de uma determinada especialidade, divididas em 4 semanas. A agenda de responsabilidade do município. O município preenche a agenda, e aí está um grande problema, por isso que agora que os novos sistemas operacionais vão nos ajudar a melhorar a eficiência, porque é difícil, era tudo no papel, tudo no caderno, né? Nós vamos, consequentemente, disponibiliza, é claro que a gente assume um compromisso com aquele médico para ele vir à Garça, de pagar para ele 180 consultas. E é natural, se nós não temos a capacidade de otimizar essa agenda, a gente também não pode penalizar o médico. E é natural, se a gente fizer mais que 180 tendo recurso, a gente paga por consulta. Então, todas as especialidades hoje, elas estão pactuadas por quantitativos, por produção, e paga por produção, desde que o município não tenha dado a causa. Se eu programo 180, 100 consultas e agendo 80, ele está lá para realizar 100. Então a gente paga 100. Mas se a gente agenda 100 e ele não cumpre, eu pago só aquilo que ele cumpre. Certo? Então, e esses profissionais, na sua grande maioria, não prestam serviço só para Garça. Prestam serviços em outras localidades, prestam serviços para outras instituições ou prestam serviço com outros vínculos. Em relação aos médicos da atenção básica, que seria o quantitativo, seria problemático, porque tem um cumprimento de jornada de trabalho fixa, a grande maioria desses médicos também desenvolvem outras atividades, tá? Não a totalidade, mas eles estão abertos para desenvolver. Exemplo, nós temos médico que é contratado por pessoa jurídica na Sociedade Beneficente Caminho Damasco para o Programa da Saúde da Família e que presta serviço para o plantão hora na UPA para a HBB. Então ela emite uma nota para a HBB, emite uma nota para a Sociedade Beneficente e faz plantão também nas escalas de plantão de UPA, de Marília, de... Tá? Então esse é o nosso entendimento. Agora, os casos que efetivamente só tem um vínculo, é natural que ele está liberado para ter outros. E da mesma forma que existe discussão a respeito do vínculo, também existe discussão a respeito da legalidade, principalmente em função das mudanças da nova lei trabalhista, né? É uma relação difícil. E confesso, contratar médico por CLT é um quebra-cabeça, né? Então a gente tem tentado buscar as experiências exitosas de municípios que estão muito mais à frente. E tentando, não é criar nada não, pela verdade nós estamos copiando muita coisa, né? E de experiências positivas, né? Então a gente espera, Paulo André, que a discussão, mesmo com o médico que é CLT, se você manda um e-mail, ele entra na justiça do mesmo jeito, você sabe como é que é, ele vai lá que fez hora extra, ele fala, como qualquer um tem o direito, e para isso tem a justiça, para isso se discute o mérito e se discute o direito ou não, tá?
Próximo vereador.
Reginaldo Parente.
Bom dia, senhor prefeito.
Bom dia, Reginaldo.
Acho interessante esses esclarecimentos e tem alguns pontos aqui. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao SAMU. SAMU. Durante a explanação, o Vossa Excelência disse que o SAMU é regional. Eu queria saber quais os municípios que seriam, compõem a região de Garça e se esses municípios irão dar algum tipo de contribuição para esse serviço de SAMU.
Bom dia, vereador Reginaldo. Veja bem, Marília, ela sempre teve um serviço de SAMU exclusivo para Marília. Então, lá ele tem, desde os... dos veículos de resgate, eu troco um pouquinho as siglas, então eu corro o risco de falar uma sigla errada aqui. Mas ambulâncias igual a nossa que está aí, que faz o atendimento de urgência e emergência, e tem aquelas que chamam as avançadas, que são as UTIs. Mas estava isso fechado só para o município de Marília. E o SAMU regional, ele otimiza recurso. Porque muito dificilmente Garça teria condições de montar uma estrutura de SAMU como é o SAMU de Marília, ou seja, médico regulador, ambulâncias avançadas, ambulâncias de resgate, aquela coisa toda, não é isso? Então, nesta pactuação, o que o município está assumindo? A manutenção da ambulância de resgate que fica aqui e da sua equipe técnica. E qual é a referência desse serviço? A nossa UPA e o nosso hospital, certo? A partir da necessidade e da complexidade do atendimento, nós vamos estar recebendo o suporte das avançadas de Marília. Não sei se você se recorda quando eu mencionei que nós vamos diminuir muito a necessidade de pagar transporte, aquela coisa toda, acesso sem necessitar da regulação do CROSS, é justamente porque nós vamos estar fazendo parte da rede. Então,
cada município vai custear a sua estrutura fora do SAMU Marília. Por isso que é um SAMU regional. Por isso que o 192 não vai ser aqui em Garça. O 192 vai estar dentro da equipe de regulação que já existe em Marília. Ou seja, o custo já está otimizado. E o governo federal já paga por isso. Então, o que nós vamos custear aqui? Com recursos federais, e que não é muito, eu não lembro agora se é 16 mil reais por mês, e é uma estrutura que para funcionar vai custar mais de 38 mil reais por mês, o restante aí nós vamos ter que aportar com recurso próprio para fechar a contratação no termo de colaboração com a HBB, né, que é a contratação desses funcionários, a manutenção dessa van, dessa ambulância, né, tá? Então, entenda que cada município que entrou agora no credenciamento do SAMU regional, cada um vai custear o seu separadamente. Ninguém contribui com ninguém. E os municípios que entraram, eu posso errar aqui, é Oscar Bressane, Chaporã, Garça e era Pompeia, mas Pompeia teve uma dificuldade de credenciamento, não evoluiu. Se eu não me engano, eram esses quatro municípios. E aí eu já fui abordar, por que Veracruz não entrou? Por uma questão da deliberação do prefeito de Veracruz. Tanto é que eu fui procurado pela prefeita Renata se nós não poderíamos fazer um convênio para estender os serviços do SAMU para Veracruz. O credenciamento não permite que isso seja feito. Ela pode desenvolver o SAMU dela lá. Só que isso precisa aportar recurso, né? Então, entenda que cada município que entrou no SAMU regional vai arcar com as suas despesas, através de credenciamento e habilitação junto ao Ministério da Saúde, para receber uma parcela do recurso, e através de recurso próprio. E por que otimiza e viabiliza? Porque nós não temos que montar aquela estrutura toda de coordenação, de regulação, de médicos que fazem o encaminhamento. E alerto, nós vamos ter uma mudança de conceito a partir do momento que a população acessa 192. Porque a regulação ela vai ser mais técnica. Hoje, bem ou mal, certo ou errado, que eu não vou julgar o mérito, a regulação ela é muito pessoal, né? A regulação por 192 nossa, os servidores que fazem isso não são técnicos da área, são atendentes da prefeitura que fazem só um encaminhamento mediante a solicitação. E a partir do 192, a regulação vai ser técnica. O que for urgência, emergência, vai ter um protocolo, e o que for atendimento sanitário ou transporte sanitário vai ser encaminhado pelo 192 para a estrutura do departamento de transporte nosso. Então, isso mexe nos hábitos, mexe nos costumes. E nós temos que, futuramente, logo dentro de algum mês, talvez agosto, a gente começa a implantar o serviço, e é onde nós vamos ter algumas dificuldades, porque a população tem outro hábito, né, de falar com uma pessoa que atende e encaminha, tá? Não sei se respondi a pergunta.
Senhor presidente, eu acho até, sendo cordial da sua parte, aumentar o tempo, até quebrando o regimento da casa. Mas gostaria que fosse um pouco menor, porque daí a sessão ela vai estender muito. Então consulta o plenário, porque em outras convocações o senhor não vai poder também seguir o regimento.
Eu estou seguindo aqui o que a gente fez com Aristeu.
Mas eu acho que
Aristeu não aconteceu do mesmo jeito. O regimento é. Então,
mas eu acho que a questão assim fica prolongando muito a sessão.
Próxima pergunta, vereador, pode fazer.
Porque depois, quando tiver outras convocações, a Câmara então tem que já, no início, já quebrar o regimento da Câmara.
Tá, eu vou. Ô, Antônio, por favor.
Vereadora Reginaldo Parente.
Continuando. Então, o SAMU só vai ser circunscrito ao município de Garça.
Sim.
Tá. Esclarecido isso daí. Então, o custo mensal seria em torno de. Pro município, seria em torno de 22.
O custo global 38 mil, que é RH, manutenção do espaço, tem um plano de trabalho.
Pela ordem, perfeito, por favor. Estou conversando com o Antônio aqui, o Bacana. Como já aconteceu em outras ocasiões, ocorreu da mesma maneira a conversa. Então, a gente propõe que você faz um requerimento, uma emenda, alguma coisa, para a gente regulamentar isso aí, tá bom?
Pela ordem, senhor presidente.
Para não deixar você
eu acho que, primeiramente, quem conduz a sessão é Vossa Excelência. Eu acho que, primeiramente, senhor, esse questionamento que você está falando no meio aqui, não é, é totalmente deselegante você pedir para mim fazer um requerimento. Quem tem que conduzir a sessão é você. Eu
só estou fazendo que você, então.
Eu estou fazendo o questionamento do. Eu só estou fazendo o questionamento do
investimento. Então pode deixar. Continua, então, prefeito, desculpa. Vai.
O senhor está querendo pedir para mim fazer requerimento?
Eu estou sendo educado com você.
Mas o senhor está pedindo para mim fazer requerimento?
Pela ordem, senhor presidente. Acho que é isso que acaba alongando o tempo. É bom a gente continuar, que o assunto é interessante. Isso. Como o mesmo vereador disse no passado, como o assunto é...
Faz uma audiência pública, então.
Como é de interessante o tema para a população, acho conveniente que o senhor faça igual aconteceu com o Aristeu aqui. O senhor está correto.
Sim. Pode continuar, João.
Reginaldo, eu vou tentar ser mais...
Pela ordem, eu questiono o jurídico da casa, que ele está passando por cima do regimento.
Não, então, depois a gente vê isso aí. Deixa eu continuar a sessão, por favor. Não, é agora, quem manda aqui sou eu. Eu mando sim. Eu mando. Ó, você pode...
Pela ordem, senhor presidente, eu não mando nada aqui.
Na sessão, quem manda sou eu. A sessão está sendo bem conduzida, está sendo bem falada. Você não está gostando. Eu sei que você não está gostando do que está acontecendo. Quem não vê na sua cara? A verdade está prevalecendo, meu amigo. Você está se doendo, eu estou vendo, rapaz. Para. Ó, por favor, corta o microfone do bacana. Eu quero que.
Não vai ter sessão aqui. Então não vai ter sessão.
Ó, por favor, presidente, continua. Continua a sessão. O vereador quer tumultuar.
Eu estou respeitando sim. Eu estou respeitando sim. Eu sei o que você quer. Você quer fazer. Você quer fomentar aqui. Você quer fazer movimento. Por favor. Eu respeitei você. Você não me respeitou, rapaz. Ó, a sessão está suspensa por 5 minutos.
Eu só pedi. Para ser mais breve. Você vem com graça. Você é louco? Quem manda aqui é regimento. Você não manda em nada aqui, não. Eu só pedi um negócio. Cada vez que eu tive que fazer.
Estabelece o tempo, por favor. Reginaldo, desculpa, pode fazer sua pergunta de novo.
Retomando aqui...
3 minutos, tá? 3 minutos, prefeito.
Saúde. No entendimento de Vossa Excelência, o custo mensal da saúde atual é maior ou menor do que no início de 2017? Segunda pergunta. Passaram 6 meses já, houve efetiva melhoria nas prestações de serviços públicos prestados à municipalidade?
Eu vou tentar ser breve, caso eu não consiga, você emenda uma pergunta e eu continuo a resposta. Reginaldo, o desafio é imenso, entendeu? Eu posso lhe afirmar que nos exercícios anteriores, eu vou falar de 2018, nós gastamos 27% do nosso orçamento com saúde. E eu vou lhe garantir que com toda essa transformação, financeiramente, esse ano nós vamos gastar menos. E acredito que seja menos de 25%. Tá? É natural que o mínimo constitucional é 15%, mas nós sabemos que com 15% não se faz saúde. As obrigações que o governo federal empurrou para os municípios, com 15% não se faz saúde de uma forma coerente. Mas eu tenho a confiança e estou trabalhando para que a otimização dos recursos diminua o impacto sobre o orçamento, certo? Ou seja, a gente começa a usar percentuais menores, 23%, 22%, não é uma tarefa fácil, mas otimizando os recursos, a sinergia, a organização. E quanto à qualidade, eu acho que nós estamos em construção. Melhorou muito a resolutividade do hospital, a atenção básica tem muitos desafios culturais, nós precisamos melhorar os processos. E nós estamos trabalhando para isso. Só que hoje nós temos uma base melhor estruturada para poder evoluir. Coisas que na condição anterior, nós não tínhamos a menor chance de evoluir. Ou por questões jurídicas, ou por questão técnica, ou por custos exagerados, né? Hoje a gente consegue, a partir dessa nova plataforma, a partir desse novo padrão, construir algo melhor, que ainda não se encontramos no melhor. E dentro dos desafios que eu coloquei, que eu não terminei de ler, um deles é isso. É justamente esse. É ter a capacidade de otimizar os recursos visando a redução do percentual de aplicação sobre a receita. Mas nós também precisamos fazer isso, mas com qualidade. E nós vamos trabalhar muito, viu, Reginaldo? Muito. Confesso que não é uma tarefa simples. Confesso que tem horas que você tem que destruir alguma coisa para construir e não dá certo, a gente vai atrás. Mas hoje nós temos uma condição para poder evoluir no que diz qualidade. Mas eu posso te afirmar que nós não estamos na qualidade ideal, mas que nós estamos muito, mas muito melhor, e eu convido vocês a se aproximar, olhar um pouco mais do que estávamos em 2016, 2017, 2018. É uma questão de tempo. Agora cabe a nós termos a capacidade, a persistência, a insistência em poder construir serviços com fluxos corretos, protocolos corretos, fazer um diálogo muito forte com a população e fazer com que os serviços funcionem dentro das suas especificidades. Tá? Mas é um desafio.
Mais pergunta, vereador?
Não, obrigado.
Próximo vereador.
Bom, primeiramente, prefeito, eu não quis interromper a sua fala, até peço desculpa, eu simplesmente solicitei para que fosse mais breve só, porque eu estava levando 10 minutos a resposta do senhor. Não tinha nenhuma intenção de interromper, tá só bem. Porque eu queria fazer algumas perguntas e estava muito se alongando.
Eu vou tentar ser objetivo.
Tá, primeiro que o regimento já lhe concedeu 20 minutos para o senhor esclarecer as questões, né? E segundo, eu não tenho que pedir... Né, e conduzir o regimento. Quem tem é o presidente. E outra, eu até fiquei até um pouco assim, meio constrangido de dizer que ele tô me doendo. Tô me doendo por quê? Sendo que o prefeito está fazendo o seu trabalho seu trabalho como está dentro do projeto de governo dele. A gente tem que estar aqui, quando acontecem coisas boas, a gente tem que estar agregando. Agora, o que o senhor falou é totalmente ridículo. É um total despreparo do presidente dessa Câmara. Deu para ver nitidamente. Agora, não, você não vai me interromper, não. Você pode falar depois. Pode falar depois. Você não manda aqui, não.
Eu mando.
Você manda o quê? Rapaz, você não manda em nada.
Ó, você entra no assunto do prefeito.
Pode falar para mim. Pode. Um minuto, o regimento permite, pode acrescentar.
Vamos lá, bacana, vem cá.
Então, estou só dizendo ao senhor que o senhor é totalmente despreparado.
Cara. Ah, eu que sou, né?
Despreparado, não conhece nada, nem regimento, não sabe nada. Tá? Então, vou dirigir a pergunta para o prefeito. E eu queria dizer para o prefeito, eu não estive na Assembleia, né? Quando estava fazendo o acordo lá com os funcionários públicos ou os funcionários do hospital. E ouvi dizer que o acordo era com os funcionários do hospital da Irmandade, que o acordo feito em assembleia para que pudesse, né, a HBB ela assumisse o hospital naquele momento, os acordos trabalhistas em contrapartida eram os empregos, que eles iam permanecer empregados. Ouvi dizer, não estou afirmando, tá? Então, ouvi dizer isso, que o acordo era para aceitarem, né? E em contrapartida eles continuariam trabalhando. E o senhor afirma algumas vezes, eu até em alguns pronunciamentos com relação à saúde, o senhor coloca que quem tiver ideia melhor, né, para que passe, para que o senhor possa aplicar. Mas eu acho que isso daí não é um questionamento que o senhor deve fazer, porque quando o senhor fez a campanha, o senhor assumiu, né, e para administrar a cidade e sim ter um plano para a saúde. Então a ideia tem que vir da sua pessoa, tá? É o que eu acho. E é o que o senhor está implantando. Eu acho que foi a melhor ideia que o senhor achou. Então é conveniente que o senhor faça. Eram as suas duas perguntas. Muito obrigado.
Bom, sobre o primeiro questionamento, vereador, não existia condicionante, aceito o acordo e tem o trabalho garantido. Era uma condição para que todo o serviço não fosse interrompido, porque do contrário estaria todo mundo desempregado. Porque a Irmandade já tinha protocolado um documento dizendo o seguinte, que dia 30/11 ela interromperia todos os convênios porque não tinha mais condições de tocar. Considerando a atenção básica, né, o programa da saúde da família e também a unidade hospitalar. Então, é que as pessoas, como você ouviu dizer, e isso por hábito, há uma distorção. Né? Realmente, a preocupação naquele momento era a preservação dos postos de trabalho, porque do contrário, com a paralisação das atividades da Irmandade, além de nós não termos a oferta dos serviços hospitalares, nós teríamos aproximadamente 300 pessoas que estariam efetivamente desempregadas e sem a menor possibilidade de encontrar vagas de trabalho técnico em Garça. Né? E que seria muito triste. Então, não houve um condicionamento. Você sai daqui que vai ser contratado ali. O que houve foi realmente esse posicionamento da Irmandade. Estamos parando. E se não tiver outra alternativa, está todo mundo sem os empregos. A HBB foi uma alternativa, não foi uma condicionante que todo mundo... Porque iria parar o serviço de qualquer jeito. Então o que nós temos que entender que o comentário distorceu fortemente aquilo que ficou decidido. E o outro a respeito do plano, se eu não me engano é essa a pergunta, quando eu falo, bacana, apesar de eu ter um plano, eu não posso impô-lo. Eu não posso chegar lá e fazer goela abaixo as pessoas engolir. Para desenvolver esse plano, nós discutimos com os vereadores antecipadamente, discutimos com o Conselho Municipal de Saúde, discutimos com as entidades, fizemos a discussão com o próprio sindicato antecipadamente. Né? Eu apresentei esse projeto para o sindicato dia 18 de setembro. Foi justamente quando completou um ano da intervenção. Né? Eu apresentei tudo o que acontecia. Foi uma discussão intensa, foi motivos da gente fazer Ministério Público, Ministério do Trabalho, Tribunal de Contas. Então, foi uma discussão realmente muito intensa. Eu não tenho dúvida que, apesar da discussão, eu sempre estive aberto a sugestões. Tanto é que eu tinha o plano, a execução não foi minha. Eu apresentei o plano que a Irmandade teve que, em alguns momentos, aceitar, que o Conselho, que a Câmara teve que aprovar projetos. Então, tudo isso demanda. Foi esse um dos motivos que me levou a ingressar com a ação na Justiça Federal. Então, quando eu falo do plano, é no
sentido... Próximo vereador.
Rafael, eu não tenho direito de fazer...
Sim.
Eu não tenho direito de fazer a réplica.
Vereador, bacana.
Bom, com relação a isso, eu até entendo, né? Mas eu acho que quando o senhor fala de ideias melhores, né? Eu acho que teria que ser mais objetivo, como foi agora, não está esclarecido. Parece assim que o senhor joga assim. Ah, eu estou fazendo, quem quiser fazer melhor que faça, eu acho que o objetivo de fazer é do senhor mesmo, porque o senhor se propôs a isso em campanha, né? E... Então, acho que é inconveniente até fazer algumas afirmações como essa. Queria também falar sobre outras relações com que também diz a saúde. Os procedimentos, né, até nesse momento, eu vejo com muita dificuldade, tá, em atendimento, em exames. Eu posso apresentar aqui com documentos. Tem que tem 8 meses para fazer uma ultrassonografia. Tenho aqui. Tem uma senhora que ela tem um filho de autismo. Há 2 anos ela lutou para fazer uma pequena cirurgia no posto de saúde. Eu tive que ir lá com ela, tenho documentado também para tirar uma unha do filho que tem um autismo. Final de semana, ela, por falta de medicamento, o filho teve convulsão, mordeu a língua, quase se afogou com sangue. Eu tenho um depoimento ontem, 8 horas da manhã, tive que ir na casa dela e consegui o remédio. Tá, eu não entro em redes sociais para colocar isso, senão fica um debate que não acaba nunca. Queria também dizer que a ortopedia, tem pessoas que levam 3 anos para conseguir, ou mais. Tá? Tem alguns relatos aqui que eu não vou falar, porque talvez seria deselegante, né, com relação ao hospital. Mas, enfim, são alguns questionamentos, né, e essa demora. Então, o que a gente vê é que, mesmo fazendo tudo isso, o atendimento continua bem além do que a sociedade espera, Tá? Então, eu acho que teve um pequeno avanço, né? Teve um pequeno avanço, sim, mas não o que a sociedade espera. Estou falando isso porque eu tenho esses fatos registrados, e muito mais, como já disse, de ambulância e etc. Eu vejo que o senhor pode falar que está avançando, mas nós estamos quase há um ano já para finalizar o seu mandato. Por que a demora? E também porque só agora tá tendo essas iniciativas, né? Não com relação à intervenção, porque a intervenção a gente sabe que foi realmente um prejuízo enorme para a prefeitura na questão de recursos, mas com relação a esses atendimentos.
Vereador Bacana, realmente nós temos que reconhecer que todo o processo, não é só da saúde pública, mas em todo o processo de execução de serviços, até quem é da iniciativa privada, dentro das nossas empresas, nós somos assertivos em 100%. Isso nós temos que reconhecer. Agora, o importante também é separar, né, o que é responsabilidade do município, o que é responsabilidade do Estado. Com certeza, uma das cirurgias que você colocou aí são cirurgias de alta complexidade. E cirurgias de alta complexidade não são realizadas dentro da nossa gestão. Não, não, não. A que você falou da cirurgia ortopédica. Isso. Então nós precisamos separar. Os mesmos problemas que o município padece, o Estado também. Hoje nós estamos recebendo em média 30% menos medicamento de responsabilidade do Estado e aportando recurso público para atender as demandas, que não seria de obrigação do município, pelo menos legalmente. Importante destacar que todo o serviço ele passa por uma evolução. E quando eu falo que nós estamos evoluindo, é porque nós realmente estamos evoluindo. A UPA, no mês passado, fez 6.800 atendimentos. O Centro de Especialidade Médica, 2.300 atendimentos. A fisioterapia, mais de 1.600 atendimentos. Eu posso estar errando em algum número para mais ou para menos, eu estou tentando arredondar, posso ter a infelicidade de errar um número ou outro. Né? As ambulâncias andaram mais de 100 mil quilômetros. Então, não é possível que tudo isso, acontecendo simultaneamente 24 horas por dia, se encaixe perfeitamente. Primeiro, nós temos uma deficiência imensa de sistemas operacionais. Agora que nós estamos instalando, e mesmo assim, tem os seus limites. Porque antes ficava tudo na dependência das pessoas. E as pessoas falham. E falham muito. Né? Infelizmente é assim. Então, o que nós estamos fazendo? Os investimentos que nós estamos fazendo em software, para melhorar o controle, visa melhorar. Agora, da demora, Bacana, eu posso dizer o seguinte: primeiro ano de governo, você não tem dinheiro, recurso próprio, é um governo novo, não tinha disponibilidade de emendas ou recursos, e tudo isso tem que ser construído. Né? E sem falar os problemas jurídicos, que também tem que ser superado. Né? Você é uma certidão negativa que uma instituição não tem, e que você tem que manter para poder, de alguma forma, continuar repassando recurso público. Vocês são conhecedores. No final do ano de 2017, a Irmandade não teria condições de manter a sua certidão negativa se não fosse pessoas de boa vontade que doaram 250 mil reais para a Irmandade. E foi quem que fez isso? Foi o prefeito? Foi a prefeitura? Não. Foram pessoas de boa vontade, voluntários que entenderam e foram lá e doaram 250 mil para poder ter adesão ao PERT e manter a certidão. Hoje a Irmandade tem certidão? Não, não tem mais. Por quê? Porque é impossível honrar os compromissos do passado. Então, por isso que as coisas demoram. Por isso que as coisas não acontecem no tempo que a gente deseja. E eu posso lhe dizer, eu fiz o meu melhor.
Bacana, tem mais pergunta?
Olha, eu terminei com 3 minutos, hein?
Bom, prefeito, a questão não é, eu não questionei os 3 minutos, é que eu, só para...
Não, estou tentando fazer...
Não, não, mas é porque é o seguinte, eu vi que algumas respostas demoraram 10 minutos e o senhor teve 20 para esclarecer, então só fiz um questionamento e em maneira alguma quis...
Estou à sua disposição.
Em maneira alguma quis cortar a palavra do senhor, até mesmo porque é bom vir aqui e a gente fazer esses questionamentos e o senhor poder, né, esclarecer para a sociedade que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, e que isso daí fique como avaliação, né, da sua gestão. O senhor explicar, a gente questionar e daí tirar as dúvidas. Esse é o objetivo aqui. Eu só fiz um questionamento, infelizmente aconteceu esse fato aí que não era para acontecer, mas enfim. Bom, o que eu gostaria também de dizer, é o que o senhor não respondeu, a questão das pequenas cirurgias em 2009, quando foi minha primeira gestão, naquele governo, eu não me lembro o ano, que passou aos postos de saúde fazer as pequenas cirurgias, como a questão de unha encravada, de algumas coisas nos postos de saúde que atende a comunidade naquela localidade. Tá? Eu citei um caso aqui, mas não é um caso específico. Só para mim apareceu dois desses casos. Um é o filho da Patrícia, uma funcionária da imobiliária, que o filho dela também ficou muito tempo com a unha encravada e o posto de saúde do Jardim Paineiras não fez essa cirurgia. Desse menino que é autista, da Dona Nilda, rua Sucupira 136, depois eu pego o endereço, o senhor pode verificar, ele tem um problema de autismo, ele ficou 1 ano e 8 meses também para fazer essa cirurgia. Então, assim, é que às vezes a pessoa não sabe, mas se você vê uma encravada e a situação que é bem lamentável. O que eu quero dizer é o seguinte, os postos de saúde, já desde 2010, 2011, se eu não me engano, já pode fazer esse procedimento. E por que essa demora nos postos de saúde? O senhor tinha conhecimento ou não?
Vereador, primeiro que nós precisamos entender a conduta médica. Eu não posso aqui avaliar se a unha era caso cirúrgico, se poderia fazer na unidade ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, se a conduta do médico, ele entende que ele pode fazer, ele faz lá com certeza. O que eu posso dizer, que no caso das cirurgias eletivas, nós não temos demanda reprimida hoje, tá? Nenhuma demanda reprimida. Nós tivemos no Hospital São Lucas, no mês passado, nasceram aproximadamente 60 crianças... dentro da maternidade do Hospital São Lucas. 60. É o recorde dos últimos tempos de produção da Irmandade. O centro cirúrgico, ele está funcionando em plena carga, dimensionado tanto no trauma quanto em cirurgias eletivas. Nós não temos uma cirurgia de vesícula, nós não temos cirurgias eletivas represadas. A única dificuldade que o município tem hoje e que tem uma fila seria nas questões de consultas oftalmológicas. As consultas oftalmológicas, a demanda é imensa, e ainda nós não conseguimos disponibilizar recursos para atender toda a demanda em função do que nós temos pactuado. Então, é uma demanda imensa. Hoje, aonde nós temos demanda reprimida efetiva é na oftalmologia. Agora, é natural que às vezes, aquilo que eu falei, o investimento tem que ser feito agora na informação à população do fluxo correto, da manifestação correta. E eu lhe peço, não só você, mas como todos os demais vereadores, no caso pontual, aonde às vezes o serviço não foi bem executado e que chegou a reclamação até o vereador, por favor, nos encaminhe. Nós vamos colocar dentro da gestão para que a gestão identifique a razão e a raiz do problema. Se está na atenção básica, se está na média complexidade, se o serviço não percorreu o fluxo correto, se houve alguma falha de comunicação. Só quero dizer o seguinte, que existe realmente problema. Só que eu quero que vocês entendam a grandiosidade dos serviços que são prestados. Eu entendo que é impossível ser assertivo em 100%. Olha a UPA, 6.800 atendimentos no mês de abril. Nós tivemos lá 5, 6, 10, 20, 30 problemas? Eu acredito que não. Então nós não podemos só nos pautar e classificar o serviço como insuficiente, indesejável, ou se pautando pontualmente para os problemas, que é uma minoria. Porém, eles precisam ter um olhar, eles precisam ser trabalhados para que a gente tenha uma eficiência maior e, consequentemente, uma satisfação maior do usuário. Aí cabe a vocês, vereadores, que trabalham junto com a gente, que recebem demanda, encaminha, pede. A gente tem feito questão de pontualmente. O Eduardo, da Sociedade Beneficente, ele recebe questionamento diariamente, tem ouvidoria, faça a reclamação.
Tá. Só para analisar, que o senhor não respondeu o que eu perguntei. O senhor falou de todas as cirurgias, menos dessa. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, na verdade, que o senhor não conhece e não tem obrigação de conhecer, até mesmo porque o pessoal nem passou para você. Eu estou fazendo uma pergunta que são procedimentos recorrentes, né? São dois carros recorrentes no mesmo posto que aconteceu esse fato, com criança que tem problemas, né? Problemas mentais, e que isso afeta também o desenvolvimento da criança, Então, por isso, ela tem prioridade na lei, deveria ter um acompanhamento melhor também. Mas a questão é que os postos de saúde, eles podem fazer esse procedimento, né? Aliás, em 2010 teve um projeto de lei passando essa, pra até para desafogar o pronto-socorro com essas questões. E o senhor falou que talvez o médico, né, não ia conduta médica. Tanto é que uma semana depois que eu fui lá com a senhora e com o filho, eles fizeram a cirurgia. Então eu só estou fazendo esse questionamento para que depois o senhor possa observar, né, junto com a sua secretaria, porque foi um assunto, o mesmo assunto, no mesmo local e um assunto recorrente. Deve ter outras também que a gente não fique sabendo. Só isso que eu gostaria de, para finalizar. Muito obrigado.
Sim, pode responder.
É importante, viu, vereador? É justamente a gente identificar os pontos que estão fora da curva, que estão deficientes. E eu observo o Eduardo, da Sociedade Beneficente Caminho Damasco, ele é o mais interessado porque a produção, o protocolo, ele tem a missão de dar o direcionamento e ele que é cobrado. Agora, é importante, tem os casos, encaminhe. O Eduardo está sempre à disposição aqui dos vereadores, é uma orientação nossa para que ele venha até aqui, escutá-los, para que justamente essas demandas lá na atenção básica aumente a satisfação dos nossos usuários. E ele só vai poder corrigir se efetivamente ele receber a indicação e promover a correção. É importante essa manifestação. Mas é importante também a gente olhar para aquilo e elogiar aquilo que é bem feito. Porque fica-se a impressão de que tudo é muito mal feito. E não é isso. Nós precisamos olhar muito atentamente e saber que somos falíveis, que temos problemas, que existem coisas que realmente não dão certo. Mas isso não representa a maioria dos atendimentos. Porque os profissionais que estão lá na ponta, eu tenho certeza que além do compromisso moral e ético deles, eles querem prestar o melhor serviço. É natural que nós temos que reconhecer as nossas falhas, é natural que nós temos que achar soluções, e para isso nós precisamos trabalhar juntos. Então, tem dificuldade? Eduardo está aí, à disposição de vocês, Nathalie está à disposição de vocês, a secretaria está à disposição, o gabinete está à disposição, a ouvidoria está à disposição. As caixas de pesquisa de satisfação do atendimento, todas as unidades têm lá, tem uma forma do usuário se manifestar, isso é identificado, tem uma triagem de todas as manifestações dos usuários do serviço, existe tabulação de dados, para que justamente, coisa que nós não tínhamos antes, para que justamente a gente comece a identificar os pontos deficitários e promova correções. Nós só vamos promover correções e melhorar o serviço se as pessoas efetivamente se manifestarem. Com respeito ao profissional, com tudo. Mas para isso tem ouvidoria, as caixas de satisfação. Coloca lá, tem os vereadores, traz o problema, a gente encaminha. E aí nós vamos criando um diagnóstico que favoreça a melhoria do serviço. Esse é o nosso desejo, é para isso que nós estamos trabalhando fortemente, para evoluir.
Mais pergunta, bacana?
Só para finalizar, para encerrar de verdade, a questão é a seguinte, elogiar, eu acho que não pode ser até dever de alguns vereadores, mas o dever do vereador é fiscalizar onde está o erro, esse que é o trabalho do vereador, apontar aonde está, né, os erros cometidos pela gestão e também tentar cobrar as dificuldades que a população tem sofrido. Principalmente em alguns casos, pode até ser que seja isolado, mas eu garanto para você que tem o conhecimento tanto da secretária de saúde quanto da pessoa que ela trabalha dentro da Secretaria de Saúde na questão social. Esse conhecimento eu garanto para o senhor que de muitos casos que talvez não tenham chegado, e até mesmo porque o senhor está sendo questionado hoje e está conhecendo alguns que eu estou apontando aqui, ou que outros apontaram, talvez o senhor não tenha o conhecimento, mas eu garanto para o senhor que dentro do departamento ele tem, porque são pessoas que de um nível social bem baixo e que sempre precisa do serviço público, diariamente, porque o serviço público foi feito para isso, para chegar nessas pessoas que não têm condição. É para isso que o serviço público é, para chegar de encontro para essas dificuldades. E garanto para o senhor que dentro da secretaria, porque eu tive presente em várias vezes, e elas têm o conhecimento. Então a solução está, se tem o conhecimento e são coisas que eu acho simples, que é uma cirurgia
dessas que eu estou citando como exemplo, pode ter outras muito mais, eu acho que não deveria ter, chegar até a sua pessoa. Eu acho que deveria ser eliminado lá. Não estou nem te cobrando isso aqui, eu acho que o senhor está entendendo o que eu estou falando, mas eu acho que para chegar a um assunto desse, no senhor eu acho que teria que dar um tapa na mesa e pedir mais determinação dos próprios funcionários, porque eu acho que é um sofrimento que a população passa e que talvez não chegue ao conhecimento da gestão. Mas que chegou ao conhecimento do vereador e a gente tomou as providências nossas, que foi o que cobrar esse pessoal que está lá e ganha o seu salário para fazer esse tipo de serviço. Então era só isso para finalizar, não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, então fico grato aí pelas respostas. Muito obrigado.
Concordo com a manifestação do vereador, eu acho que é por aí mesmo, e fico muito feliz, né, que os problemas que efetivamente foi detectado pelo vereador, foi encaminhado e que tiveram as soluções atendendo a população. Mesmo que não tenha sido da forma adequada, mas eu fico muito feliz que os problemas que o vereador apontou foi encaminhado e todos tiveram solução.
Mais pergunta, bacana? Próximo vereador.
Vereador Rafael Forabete.
Está num banquinho aqui.
Senhor prefeito, só introduzindo um pouco na fala do vereador que me antecedeu, eu concordo que a função do vereador é fiscalizar, é a função de todos nós fiscalizarmos. Mas também a função do vereador é fazer parte da solução do problema. Tenho para mim, e todo mundo sabe, que sou um apoiador desse projeto, e apoiador do projeto da reestruturação da saúde desde o princípio, desde aquele primeiro projeto em 2017 que foi enviado para a Câmara Municipal dos 250 mil que o senhor solicitou, que o senhor citou aí em cima, e o convênio posteriormente também em 2017, que foi, a gente costuma dizer que foram pautas bombas aqui, e alguns dos vereadores encamparam essa ideia, encabeçaram, e o resultado disso tudo está vindo agora, e fico muito feliz com isso, parabenizo os vereadores que participaram dessa situação. Em segundo, participei da inauguração do centro oftalmológico, participei também da reinauguração, né, do centro de especialidades agora semana passada. Isso tudo faz a gente novamente vir a confiar no serviço de saúde do hospital, essas reinaugurações, essas modificações, essas melhorias. Concordo também que por um período o munícipe ficou afastado do hospital, assim como a diretoria, assim como os irmãos, assim como todos que participavam da Irmandade ficaram afastados devido aos últimos acontecimentos. Mas hoje percebo que, embora tenhamos ainda problemas a serem resolvidos, o que é natural dentro da saúde de qualquer município, probleminhas corriqueiros, problemas maiores também, pontuais, isso é normal acontecer. Como diz outros vereadores aqui, se não tivesse problema, não precisava de prefeito. Então tem que ter os problemas e tem que ter o prefeito para a gente tentar resolver essa situação. A minha pergunta é o seguinte, prefeito. Dentro dessas situações, dessas inaugurações, dessa retomada de confiança, o nível de utilização do nosso Hospital São Lucas. Vou dar um exemplo sobre maternidade, né? Qual tem sido o resultado disso? O que tem visto o executivo com todas essas ações? Qual é o resultado dessas ações perante o nível da população de confiança e também em números? Tive informações outro dia aqui do Rogério, não precisa, e por isso eu estou perguntando para saber se o prefeito tem essa informação, sobre principalmente a taxa de natalidade em nosso município. Não sei se entendeu minha pergunta.
O que nós precisamos destacar é que o hospital, no início de 2017, ele estava fragilizado não só na sua direção, não só nas suas lideranças, como também nas questões técnicas. Isso fez com que o usuário se afastasse...
Pela ordem, bom.
Pronto. Isso fez com que o usuário, as pessoas que buscam os serviços, em função da baixa resolutividade, se distanciassem. Mesmo aquelas pessoas que demandavam de serviço do SUS. Né? E o que a gente observa é que nós começamos a partir, principalmente do final de 2018, construir uma condição nova, né? Onde resgate a confiança, traga bons profissionais para desempenhar a sua atividade aqui, que o serviço tenha resolutividade, que o hospital invista na sua estrutura. Nós tínhamos muitas coisas sucateadas, muitas coisas que não funcionavam bem, e a gente veio fazendo esse reparo todo nesse último ano, né, anterior à intervenção. Eu acredito, exemplo é a questão da maternidade. Como eu falei no início, a Gália hoje pactuou fundo a fundo a maternidade conosco. Por quê? Porque o hospital oferece uma situação, o acolhimento dessas mães que vão ter a, dar à luz aqui, tem sido satisfatório. Isso trouxe confiança. Então, é um trabalho árduo, difícil, e que essa confiança não vai ser resgatada de um ano para o outro. É um projeto de pelo menos 5 ou 6 anos para que o hospital chegue a níveis de ocupação e que resgate a efetiva confiança, não só da população de Garça, porque o desafio nosso é fazer o Hospital São Lucas ser referência para a região na média complexidade, desafogando Marília daqueles municípios que buscam a média complexidade em Marília. Não estou falando de alta, estou falando de baixa. Porque muitos municípios da nossa região buscam serviços de média, cirurgias eletivas, partos, né? Tudo em Marília. Então imagine, 60 e poucos municípios buscando alta e média complexidade. Então os municípios também passam por dificuldades no atendimento à população. Então o que nós precisamos? É o único hospital na região que tem condições efetivas de prestar esse serviço com qualidade, mas tem que ser construído, né? E eu tenho certeza, o centro cirúrgico nosso, eu não tenho a informação assim, posso falar besteira, mas foram, se não me engano, 90 procedimentos cirúrgicos realizados no mês passado, utilizando as salas de cirurgia. Então, quer dizer, o cirurgião que vai operar, ele quer o mínimo de garantia e de retaguarda para ele poder operar. Ele não vem operar no hospital cheio de infecção cruzada, não é? Ele não vem em um lugar onde não tem a retaguarda.
Mais uma pergunta, Rafael?
Em números de partos, se o prefeito tem alguma informação nos últimos meses? E para finalizar, agora já agradecendo a presença do senhor prefeito aqui, se essa tão sonhada UTI vier mesmo para o nosso município, né? Sei que existe aí uma complexidade nesse atendimento, não é fácil de se obter, mas com o esforço, acredito, politicamente, dos vereadores, do prefeito e também da HBB de forma técnica, acho que pode sim acontecer. O que isso muda no panorama da nossa saúde?
Bom, primeiro que eu tenho que tratar esse assunto da UTI com muita propriedade. Não é campanha, não é promessa e nem... É um trabalho que nós entendemos. E aí a ajuda dos senhores vereadores será muito importante. Para o hospital evoluir como referência, para o centro cirúrgico atuar ainda mais fortemente, nós precisamos ter os leitos de retaguarda, que são os leitos de UTI e de cuidados prolongados. Como eu falei, nós já credenciamos tecnicamente esses leitos, já está aprovado. O que precisa agora é instalá-los, para depois credenciá-los, porque infelizmente não se credencia se não estiver funcionando. Né? Então é claro que nós vamos trabalhar muito por isso, é um grande desafio, é um pleito da população e é importante para que o hospital se torne referência para a região. Então, quer dizer, é uma construção. E natural que a gente tenha alguns encaminhamentos nesse sentido. Hoje uma UTI de 10 leitos e 15 de cuidados prolongados é um investimento de R$1 milhão. E aí eu conto com a ajuda de vocês, né? Vocês têm os seus deputados em cada um dos partidos, nós temos feito alguns contatos e eu preciso que vocês, de alguma forma, direcionem o esforço para que a gente torne essa vontade uma realidade.
Vereadora Janete Conessa.
Bem, bom dia, prefeito. É um prazer para nós tê-lo aqui explicando toda essa questão delicada da nossa saúde. Eu tenho aqui dois agradecimentos. Eu pedi 2 cirurgias de vesícula que foram atendidas. O pessoal já passa bem, já está satisfeito. E fiquei muito feliz também em participar da inauguração do Centro de Especialidade. Fiquei encantada com o que está sendo feito lá. A quantidade de médicos, normalmente, você vai num lugar só tem um médico. Mas lá tinha mais. O que acontece lá?
nós dimensionamos o centro de especialidade com 17 especialidades. Tá? É claro que não estão todas lá simultaneamente ou no mesmo tempo, porque toda essa demanda ela é planejada e programada. Essa demanda vem da atenção básica, é feito o agendamento em todas essas especialidades. Mesmo porque se nós fôssemos manter 17 médicos lá dentro, em tempo real não, nem caberia, nem teria consultório para tudo isso. Então nós vamos otimizar aquele espaço, contratamos os determinados números de consultas das especialidades, dessas 17 especialidades, e os agendamentos são feitos. No caso da cirurgia, quando eu falo que nós não temos demanda reprimida, cirurgia de vesícula é um exemplo, mas não quer dizer que o paciente não tem que esperar, porque ele tem que fazer todo o pré-operatório, tem que fazer o diagnóstico, tem que fazer todos os exames, às vezes não é o momento adequado de se fazer a cirurgia em função de inflamação, outras coisas, mas o que eu posso afirmar, que do momento que ingressa o problema na atenção básica, vai para o centro de especialidade, organiza e define a cirurgia, isso tudo pode acontecer em menos de 60 dias. Né? Então, eu estou muito satisfeito porque hoje nós não temos casos de cirurgias que não tem ou que não esteja em andamento. O centro de especialidade médica, apesar da instalação simples, apesar da instalação modesta, sem dúvida alguma é muito melhor de onde que nós estávamos. E da mesma forma, o centro de especialidade odontológica, que está lá nas instalações da Sociedade Beneficente Caminho Damasco. São duas mudanças de conceito e visam colocar qualidade, colocar fluxos, acolhimento, humanização. Então é isso que nós precisamos. E para isso nós precisamos fazer investimentos. É um dos desafios que nós temos. É 1 milhão para UTI, precisamos fazer aquisição de equipamentos, mobiliários, nós precisamos equipar melhor as nossas unidades. Estamos fazendo isso nos últimos meses, andamos trocando alguns mobiliários, andamos investindo, mas ainda precisa de mais. Tem muita coisa para fazer. Então, o grande desafio é ter recurso para investir em equipamento, investir nos leitos de UTI, investir em imobiliários, que nós precisamos melhorar. Vocês que foram visitar e conheceram o Centro de Especialidade Odontológica e o Centro de Especialidade Médica vão nos entender o que é necessário. Nós precisamos ter ambientes, minimamente, não são ambientes requintados, mas ambientes que minimamente atenda com dignidade as pessoas que buscam o serviço.
Mais pergunta, vereador?
Mais. Aquele dia mesmo, eu pude ver 3 médicos ali atendendo. Achei interessante, eu não sabia que lá funcionava oftalmologista. Então tinha uma fila para oftalmologia, tinha a fila de clínico geral, né? E tinha um outro médico lá que eu não sei a especialidade dele.
Então, trauma.
Eram 3 que estavam lá. Então, normalmente a gente vê só o pessoal reclamando muito que não tem médico. Então, para mim, que não tinha médico. Cheguei lá, vi aquela sala de espera lotada. Eu falei, acho que é bom até a gente ir embora logo daqui, porque tem muita gente. Lotada aquela sala de espera, mas os médicos atendendo ali, adultos, crianças. E fiquei pensando, prefeito, o senhor já pensou, se não tivesse o nosso hospital aberto, como que faríamos com aquele monte de gente todos os dias, onde é que o senhor ia enfiar tanta gente?
Vereador Janete, o importante é destacar que nós precisamos entender. A porta de entrada para o atendimento da população é na atenção básica. Onde nós temos lá na atenção básica, nas unidades de saúde, o médico generalista, que ele atende o idoso, a criança, a gestante, o pré-natal. Tudo isso é possível fazer lá na porta de entrada. Aquilo que você observou no centro de especialidade médica é uma demanda planejada. Ou seja, as demandas que surgiram lá na atenção básica, que requisitam a opinião, a avaliação de um especialista, gastro, trauma, pediatra, neuro, cardio, nós temos todas essas especialidades à disposição, são 17. Essa demanda ela é planejada, ou seja, ela é agendada E de acordo com a agenda, é indicado, é orientado, é marcado com o paciente para que ele seja atendido lá no centro de especialidade médica. Da mesma forma, no centro de especialidade odontológica. Né? São demandas planejadas, provenientes das demandas que foram criadas lá na atenção básica. Então, quanto mais resolutiva, quanto melhor for o serviço da atenção básica, menor será a demanda do centro de especialidade, do centro de especialidade odontológica, da UPA e, consequentemente, do hospital. Então, a tendência da saúde de prevenção e o bom desempenho da atenção básica é minimizar os trabalhos de urgência, emergência e, consequentemente, hospitalares. Ou seja, é uma deshospitalização para o tratamento. Então, o que, que nós precisamos insistir, aí está uma grande missão, é fazer com que a resolutividade, a eficiência dos atendimentos lá na atenção básica aumente, melhore. E ele melhorando, com certeza, as demandas para o centro de especialidade, que são pessoas que vieram ali com horário agendado, horário marcado. E nós temos um problema, que nós estamos interferindo agora com o sistema. Quando você marca lá 20 consultas por médico, você encaminha ele, e é um erro gravíssimo que nós estamos corrigindo agora, você encaminha as 20 consultas para 7 horas da manhã. Aí vira aquela fila imensa lá, esperando terminar às 10, 11. Nós estamos mudando, os agendamentos agora vão ser 4 agendamentos por hora, por especialidade. E o sistema vai controlar isso, coisa que nós não conseguimos fazer antes. Por que uma pessoa que pode ser atendida às 10 da manhã tem que chegar às 11 para fazer uma consulta com o pediatra? Então, se é 4 procedimentos, 4 atendimentos por hora, nós vamos agendar 4 pacientes na primeira hora, 4 pacientes na segunda, na terceira e assim sucessivamente, e aquele que chegar primeiro vai ser atendido na hora planejada para ele, evitando assim a necessidade de todo mundo chegar cedo para fazer as consultas no centro de especialidade. Então nós precisamos evoluir. É esse o fluxo que nós queremos dar.
Mais uma. Mais pergunta, vereador?
Só mais uma. Ah, já não é a questão humana, né? Mas é a questão da beleza que está a pintura lá do hospital. Está bonito da gente poder entrar lá e não chegar no lugar feio. Então está um lugar bonito, pintado. O que o senhor tem para falar para nós sobre isso?
Eu acho que aquilo que nós estamos fazendo nas instalações lá pertencente à Irmandade, ela tem que ser estendida para todas as unidades de saúde. Nós vamos ter ambientes tão bons como está ficando, os ambientes do centro de especialidade. Nós também precisamos levar para as unidades de saúde essa mesma condição. Porém, tudo demanda de recurso e planejamento para que a gente possa evoluir. Agora, o que eu tenho de destacar é que as reformas que estão sendo feitas no Hospital São Lucas, foram feitas na fisioterapia, na UPA, e também agora no Centro de Especialidade Médica, é uma parceria entre as instituições que tem recursos públicos para poder aplicar aí, e também recursos do município diretamente, ou com mão de obra, ou com material, em alguns casos, no sentido de fazer. E em alguns casos, nós também estamos utilizando a mão de obra dos egressos prisionais, aqueles que vão passar por regime de liberdade assistida, desculpa, liberdade condicional, né? Eu não lembro o nome direito, que é um trabalho que nós estamos fazendo, que eles fizeram toda a pintura dos lugares mais baixos. E o restante foi mão de obra contratada. Então é um esforço da Secretaria de Assistência no sentido de levar. E agora nós vamos também estender esse serviço dos egressos para a pintura da APAI, para a pintura do Hatsui Toyota e para a pintura de parte da igreja aqui da praça. Nós estamos trabalhando para trazê-los no sentido... E o destacamento da Polícia Militar também. São todos serviços que nós estamos orientando no sentido de criar oportunidade. Porque essas pessoas que hoje estão no regime prisional, elas voltarão para a sociedade. Nós firmamos um convênio com o Sistema de Administração Penitenciária e nós vamos ter um posto da SAP dentro da nossa secretaria, trabalhando em prol dessas pessoas e, consequentemente, poder utilizar essa mão de obra em favor da sociedade.
Tem mais vereador inscrito?
Vereador
Silvio. Não, só um minuto, é porque ela está falando sobre essa.
Pode ter?
Vai, Silvio, por favor, desculpa aí.
Ô, João.
Oi, Silvio.
Eu agradeço a sua vinda aqui, realmente importante essa oportunidade para a população, para mim também, eu tenho tido a oportunidade de estar contigo, mas tem muitas informações que eu não conheço. Então, é muito bom. Eu queria aproveitar esse momento aqui, antes de fazer a minha pergunta. Eu não vou te colocar na saia justa, mas eu vou fazer uma pergunta bem objetiva para você, para você nos tirar uma ansiedade. Mas eu acho que não é novidade para ninguém aqui que eu tive a infelicidade de fazer o uso do serviço público de saúde. E eu tenho que testemunhar, porque eu vivi no passado aqui um pouco mais do que nesses últimos tempos. E no passado eu fiz uso também e eu tive muita dificuldade de aceitar o tratamento que estava sendo colocado aqui por ver tamanha a distância que era tratado os pacientes. E nessa oportunidade que a Laura e minha filha entrou com gravidade aqui na UPA, muito grave inclusive, e eu sou anônimo, ninguém me conhecia ali, eu pude perceber algo extraordinário. Eu fiquei realmente emocionado, eu estou falando aqui, as pessoas podem pensar que é para defender A ou B, mas é dar um testemunho, porque eu vi, como a Janete relatou aqui, o tanto de gente que estava naquele UPA, e o zelo daqueles profissionais ao tratar cada um. Eu fiquei por ali mais ou menos umas 2 horas, e todo o tratamento que foi dado foi dado para a Lauren. E eu fiquei realmente impactado com isso. O desfecho foi maravilhoso, porque eles fizeram a transferência da Lauren para a UTI, para Marília, dentro das possibilidades, que eu sei que também são limitadas ainda. E aí eu quero te perguntar isso, porque naquela hora, como pai, eu desejei muito que ela pudesse sair daqui desse leito para ir para aquele ali de UTI. Porque eu tinha que esperar uma equipe ser montada para transferir a menina que já estava sem sinal de vida para Marília, etc. e tal. Então você imagina a situação. Com certeza a população toda queria essa resposta que eu vou te perguntar agora, né? Quando é que a gente pode, se pudesse dimensionar um tempo, qual o tempo que você trabalharia para a gente ter a disponibilidade das UTIs? Porque na verdade já é um avanço extraordinário que a cidade está tendo. Isso eu percebo. Mas agora nós deixamos escapar essa questão, né, de que nós temos possibilidade de UTI. Então é um desejo, por onde eu vou, conversando com os munícipes, eles perguntam, e aí, o que você acha? Né, eu estou te fazendo essa pergunta que eles me perguntam, e aí, o que você acha? Porque a gente já começa a ver que tem bastante pais das UTI já para Garça. Eu vejo isso também um perigo, né? Então eu estou te dando a oportunidade para esclarecer isso para a gente.
Tá bom, eu vou dar aqui uma de João, mas não de João, vou dar uma de João Dória. Eu peço a compreensão dos vereadores e a... É difícil falar com o procurador junto comigo. Eu peço... Eu vou dar uma de João Dória aqui, viu? É difícil vir aqui na tribuna e... eu peço desculpas. Que é muito inconveniente a gente ficar falando aqui com um monte de conversa cruzada. E um desprestígio ao vereador que fez a pergunta. Me desculpe a intervenção. Mas fica difícil. A gente não consegue nem raciocinar aqui. Bom, Silvio, essa questão do atendimento da sua filha, da sua angústia, que demorou, que você achou que tinha que ser rápido, que tinha que... Nós precisamos entender, como eu falei para o vereador Bacana, é a conduta. Ninguém ia colocar a tua filha num transporte daqui para Marília se ele não tivesse todas as garantias da estabilidade do quadro, minimamente que oferecesse a garantia do transporte até a UTI de forma adequada. É natural que nós leigos, nós que não participamos diariamente desse ambiente que é intenso todos os dias, ficamos aflitos, né? E não entendemos isso, porque nós queremos, tem que ir para a UTI, bota no carro e leva. Não é assim. Então, e você percebeu, usando o serviço, como que é complexo, né? É natural que se nós tivéssemos uma UTI aqui, eliminaríamos a possibilidade de ter que botar num transporte e levar até Marília, aumentando ainda o risco do paciente que precisa do serviço. Agora, é difícil fixar datas, né? É difícil porque dá a impressão que a gente quer aqui com isso criar uma expectativa que não pode ser realizada. O que eu posso lhe afirmar é assim, que nós vamos trabalhar muito, os projetos já estão prontos, né, tecnicamente já está viabilizado, é necessário recurso. Um leito de UTI hoje, um leito de UTI, custa aproximadamente, de equipamento, quase 100 mil reais. Quase 100 mil.
Nós precisamos buscar os recursos, nós não temos esses recursos. A HBB também está articulando, porque ela é uma operadora de leitos de UTI, prestando serviço para o governo do estado. Eles operam mais de 100 leitos de UTI em contratos com o governo do estado de São Paulo. Então são pessoas que têm a expertise, têm o conhecimento e que podem nos assessorar e nos ajudar a avançar nesse tema. A minha expectativa é que nesse semestre a gente consiga evoluir na captação do recurso. Tá? E que no semestre seguinte a gente tenha condições de credenciar esses leitos de UTI para operá-lo. Tem muita dificuldade, tá? Não é uma coisa simples. Demanda existe, tanto do governo do estado quanto demanda do governo federal. Então, só isso já viabilizaria os leitos. Mas o grande problema e o grande desafio, como eu disse anteriormente, para credenciar, você tem que botar para funcionar. Só a hora que tiver todo mundo contratado, tiver internando, tiver funcionando, é que você consegue credenciar. Então, a minha...
Tem mais perguntas, Silvio? Próximo vereador.
Vereador Marcão do Basquete. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do nosso prefeito, João Carlos Santos, sempre muito disposto a tirar todas as nossas dúvidas.
Estou até babando.
Muito obrigado pela presença, viu, prefeito? Eu teria aqui inúmeros questionamentos e o senhor sabe muito bem disso. Porém, já se passaram, desde o início de sua explanação, 140 minutos. Só para que o senhor tenha uma ideia de como é importante esse tipo de assunto. Mas como o senhor, daqui duas semanas, nós temos um encontro marcado aqui em outra sessão, que não é ordinária, vou deixar vários questionamentos para tal ocasião, até porque eu acho que depois de 140 minutos, principalmente quem está acompanhando, já não tem toda aquela atenção dispensada, apesar da importância do assunto. Então, eu vou me ater a uma única questão. Para quem me conhece, sabe como eu estou com o coração partido de perguntar apenas uma vez ao senhor. Mas vamos lá. Para deixar muito bem esclarecido, prefeito, para que não paire nenhuma dúvida, porque eu tenho certeza que uma das novas mudanças que está prestes a ocorrer, o senhor muito bem frisou, diz respeito à instalação da farmácia central para dispensação de medicamentos. E é natural que a população possa achar assim complicado esse deslocamento. Então a pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse aí em rápidos 180 segundos é o seguinte: por que dessa inovação houve alguma necessidade jurídica para isso? Segundo, vai ter mais algum ponto que fora essa farmácia central para essa dispensação? E para finalizar, aproveitando aqui, pegando carona num questionamento do meu amigo particular, antes de vereador, Rodrigo Gutierrez, como que vai ficar o distrito de Jafa, essa questão da dispensação dos remédios?
Vereador Marcão, essa questão da farmácia é um problema que sempre incomodou não só a minha gestão, mas acredito que até as gestões anteriores. Primeiro que nós não tínhamos um sistema operacional que vincule a dispensação do remédio ao prontuário do paciente. Bom, no decorrer desse tempo, nós tomamos algumas providências no sentido de prover a internet suficiente em todas as unidades que hoje estão interligadas, referenciar e contratar junto do provedor que nós tínhamos um sistema operacional
para justamente trazer o prontuário eletrônico, trazer os receituários eletrônicos, encaminhamentos, para que pudéssemos melhorar a eficiência. Isso está instalado em cada uma das unidades, seria muito possível manter o serviço em cada unidade. Dois agravantes, duas dificuldades que nós não conseguimos entender como viável. Primeiro, que existe uma constante discussão judicial com o Conselho de Farmácia. Mesmo o município, em alguns momentos, contestando e ganhando, é uma exaustão a discussão sobre um profissional técnico para dispensação. Essa foi a primeira motivação. E a segunda é a baixa, mesmo com sistemas, a baixa efetividade de utilização do sistema. Consequentemente, nos momentos de auditoria e avaliação dos estoques, nós encontramos muitas inconsistências. E gostaria de adiantar, esse projeto da farmácia central, ele conta, para que o serviço funcione bem, com um receituário eletrônico, onde não será prescrito remédio que não tenha no estoque. O atendimento já está todo dimensionado, os funcionários estão capacitados, a farmácia funcionará até as 22 horas, todas as dispensações serão feitas num único lugar, inclusive os remédios de alto custo e de responsabilidade do Estado, com equipes de dispensação treinada, com 3 farmacêuticas acompanhando esse período de funcionamento, os estoques estarão centralizados e, consequentemente, diminui a necessidade de farmacêutico e melhora a eficiência de controle do investimento e, consequentemente, da dispensação de remédios. O que é interessante afirmar é que hoje, mesmo ainda não estando funcionando esse novo modelo, que deve entrar em funcionamento agora no mês que vem, eu sei que a população poderia estranhar um pouco, não é isso? Reclamar em função dos hábitos, é um risco. Porém, nós já fechamos as farmácias e, se eu não me engano, em 8 ou 9 unidades de saúde já há bastante tempo. A gente vem fechando as unidades de saúde, a dispensação tem sido feita na farmácia atual, que não tem o melhor espaço, né? Então eu acredito que esse projeto, ele dará, agora depois de pronto, o funcionamento adequado. E...
Bom, aproveitando aqui as minhas perguntas, repetindo, vai ficar só lá no postão. Em casos extremos, não sei se pode ser falado dessa forma, se haverá essa entrega na residência e também ao nosso querido Rincão, distrito de Jaffa, qual tem o Rodrigo Gutierrez como representante.
Marcão, o que eu posso afirmar para você é que todos os casos que demandam de entregas no domicílio, isso já acontece dentro da Secretaria, desde que previamente cadastrado. E isso vai ser, a partir de agora, melhor até estruturado para atender as demandas daquelas pessoas que efetivamente necessitam desse serviço. Não existe a menor possibilidade de falar que nós vamos entregar na casa das pessoas 100% dos remédios, tá? Mas aqueles casos que estarão dentro da padronização definida pela conduta médica e que necessite do serviço, será atendido na sua residência. No caso específico de Jaffa, nós iremos iniciar com envio de medicamento, de acordo com os receituários, no mínimo 4 vezes ao dia, certo? Nós vamos ter um veículo se deslocando, uma moto ou mesmo, e entregando esses medicamentos efetivamente organizados dentro de embalagens lacradas para sejam dispensadas aos usuários e a entrega do recibo de entrega, né, o recibo do recebimento da medicação. E claro que nós estamos estudando, a partir do bem-sucedido desenvolver dessa nossa farmácia central, trabalhar a possibilidade de Jaffa ter uma farmácia, mas isso não é agora. É depois que o sistema for implantado, que estiver operando 100% e que não tiver mais gargalos e nem falhas. E aí nós vamos pensar em abrir mais 2 farmácias, mas isso é num momento bem a posterior. Uma seria o olhar para a Jaffa e outra uma segunda unidade no município dentro do município, numa região que demande mais atenção. Mas primeiro, nós precisamos fazer esse sistema funcionar bem. E já está funcionando, mesmo que a estrutura existente não é precária. Agora, eu imagino que a partir do novo local, com a separação de remédios, dispensação, um formato mais adequado para os estoques, a união, a junção de todos os estoques num lugar só, a gente ganha eficiência, vive uma experiência boa, com certas fragilidades que o sistema oferecer, e aí nós avançamos para o que nós chamamos dentro da secretaria, para as filiais das farmácias. Mas, por enquanto, nós vamos esgotar o bom funcionamento da primeira farmácia no postão.
Só tenho a agradecer a vossa resposta. Pode sempre contar conosco aqui no que diz respeito a apoio à área da saúde, não só eu, como os demais colegas, apesar desse meu horrível temperamento, a qual me desculpe, né, às vezes, né? E, enfim, muito obrigado por essa resposta.
Tem mais algum vereador que fazer alguma pergunta? Vereador Bacana.
Bom, até falei que era útil, mas eu acabei pegando um requerimento aqui, e não sei se o senhor tem conhecimento, e eu tenho uma lei, que foi um projeto de lei minha na primeira gestão, com relação à semana de combate ao crack, que esse é um dos maiores problemas, né, em questão de saúde pública, que se encontra hoje no planeta, eu acho. E o Brasil, ele é um problema sério. Eu fiz um requerimento questionando, né, e tem assinatura do prefeito aqui, tá? Acho que o senhor deve ter lido o requerimento. E eu questionei se está havendo algum trabalho de prevenção com relação a isso. E a resposta é: atenção, contido no expediente, encaminharemos ao setor competente para análise e possível atendimento. Então quer dizer que, pelo jeito, não tem ação com relação a isso. Eu sei que tem o CAPS-AD, mas o CAPS é ineficiente, já é comprovado, porque é um atendimento dia e à noite o paciente acaba tomando os medicamentos lá e acaba indo embora, e daí todo mundo sabe, quem tem esses problemas, quem tem o conhecimento desses problemas, sabe que é ineficiente. A pessoa, se ela toma um medicamento e ela é dispensado, ela logicamente vai ficar pior ainda. Então, o que eu essa é uma pergunta. Depois, só para falar no questionamento que o mediador que antecedeu disse, da questão de elogiar o prefeito, eu falo assim, que primeiro eu não tenho obrigação nenhuma de elogiar o prefeito, até mesmo porque ele é um funcionário público que recebe recursos públicos da sociedade para fazer o seu trabalho que ele se comprometeu com a sociedade. E segundo, que eu não votei contrário a nenhum projeto com relação à saúde. O senhor tem o conhecimento disso, até dos recursos que tinham aparecido os contrários, eu votei favorável. Então, jamais fui contra a saúde do município. Então, era isso que eu gostaria de esclarecer. Com relação à questão da semana de combate ao crack, é lógico que é um projeto, né, que poderia ser implantado, mas tem muitas outras ações que podem ser feitas com relação a isso. Mas o que eu vejo aqui na resposta do requerimento é que as pessoas desconhecem esse projeto e coloca aqui que vai analisar uma questão que é de saúde pública. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho com relação a esse vício que, né, maltrata as pessoas do planeta, mas enfim, o nosso município é um problema recorrente. Nós tivemos um assassinato aqui na frente.
Justamente, vereador, como você mesmo disse, o projeto de lei ele trata das questões da prevenção, ou seja, a conscientização da sociedade a respeito de um problema gravíssimo e que cria justamente as demandas no CAPS, as demandas de saúde, os problemas com jovens, crianças, infrações, e aí por, né, e daí pela frente é uma situação. A lei em questão, como demais leis, às vezes a gente acaba passando por condições onde a implementação e a efetividade da legislação, ela fica fragilizada. O trabalho de conscientização dentro das unidades, ele é feito. O trabalho junto com as famílias, os agentes de saúde, eles são feitos.
quando a resposta do requerimento, ela veio no sentido de dizer o seguinte, que a secretaria precisa ampliar as formas de comunicação com a sociedade como um todo. E para isso, eles vão estudar meios e definir projetos, buscar parcerias para ampliar a comunicação. Da mesma forma que a gente faz uma campanha de trânsito visando a conscientização. E quero dizer que esse tema do crack, esse tema que lhe preocupa e essa lei em específico, nós tratamos dentro do Conselho Municipal Antidrogas. A gente está reestruturando, foi dado posse ao novo conselho agora, estamos reorganizando, e as pautas que estão atreladas junto ao conselho para deliberação, para troca de ideias, para o envolvimento da sociedade, são principalmente, não só nos aspectos do crack, mas o trabalho forte de conscientização e de alerta às famílias, de alerta à sociedade, sobre as questões que envolvem qualquer tipo de uso de droga. Então, eu acho que é um trabalho que nós temos que avançar, o seu requerimento ele é muito oportuno, e tenho certeza que tanto o Conselho Municipal, que é composto pela sociedade, que é composto por técnicos, por pessoas que têm conhecimento específico da área, poderão dar contribuição para que a gente possa fortalecer a comunicação com a sociedade, alertando para o risco. Então, na resposta do encaminhamento à secretaria, o nosso pedido foi que tivesse um olhar e que pudéssemos estender um esforço adicional numa campanha de comunicação junto ao nosso departamento e diretoria de comunicação, visando o alerta a toda a sociedade.
E para finalizar agora, de verdade, né, que eu posso dar réplica, o senhor foi convocado pelo vereador Rafael, né, e o senhor veio aqui, eu achei muito interessante. Gostaria de perguntar, Vossa Excelência, se eu fizer uma convocação para tratar de um assunto, o senhor pode comparecer também?
Bom, eu fui convidado.
Se eu te convidar, tudo bem. Que seja um convidar para tratar de assuntos também que atende demandas da sociedade. Gostaria de saber se o senhor irá comparecer.
Sim. Desde que você me convide para vir numa sessão onde eu possa falar para todos os vereadores, que é uma oportunidade ímpar estar aqui hoje, ter a oportunidade de esclarecer simultaneamente assuntos que são de relevância para a sociedade, assuntos que são importantes e ao mesmo tempo assuntos que nos criam muitas dificuldades diariamente. Se eu tiver a oportunidade de ser convidado para vir a uma sessão da Câmara e responder qualquer questionamento, eu estou à disposição.
Estou à disposição
e nunca me neguei. E acho que sou um dos únicos prefeitos que participa de audiências públicas, por mais tumultuadas e confusas que elas possam ser. Eu sempre estarei à disposição, não só para participar de convites, né? O vereador líder de bancada, vereadora líder de bancada e o líder de governo, quando tomaram a iniciativa de convidar, foi justamente nesse sentido, para que nós pudéssemos fazer uma discussão ampla, franca, olho no olho, poder trazer as informações para vocês, que às vezes muitos daqui já conhecem tudo isso que eu estou dizendo. Outros, por não frequentar o gabinete, que não quer, acaba não tendo a oportunidade de ter a informação. Mas nós estamos aqui sempre à disposição, sempre que convidado, desde que a gente combine e consiga conciliar as agendas, eu venho a qualquer horário, venho nas sessões e estou sempre à disposição. E aquilo que efetivamente eu não consegui responder, eu me comprometo a correr atrás e trazer a resposta rapidinho. Né?
Não, então, que na verdade você falou de audiência pública, pelo menos nas que nós fizemos, o senhor não compareceu em nenhuma. Talvez o senhor compareça nos vereadores da base, convoca, né? Mas no caso, nas minhas comissões, o senhor não apareceu em nenhuma, talvez porque teria compromisso e, de repente, não deu para desmarcar. Eu até entendo essa questão. Eu estou só falando isso porque todos os assuntos da Câmara é relevante para a sociedade. Então, se o convite que a gente vai fazer, são assuntos que interessam para a sociedade. Eu estou perguntando isso porque quem fez foi o líder de governo, né? E se a gente fizer, será que terá, né, o mesmo atendimento? É isso que eu estou perguntando, porque tem vários assuntos relevantes para a sociedade que eu gostaria, né, de fazer o convite para o senhor comparecer aqui.
Eu fico à disposição, viu, vereador? Sempre que necessário, para debater, para olhar. E as audiências públicas que eu não participei, ou porque eu estava fora, viajando, ou porque eu entendi que o assunto estava esgotado e que a audiência pública tinha um cunho político imenso e não traduzia a necessidade específica da sociedade. Tanto é que as audiências estavam esvaziadas. Então, eu quero deixar claro que assuntos relevantes assuntos de interesse da sociedade, questões que eu precise responder, eu estou sempre à disposição para vir nas sessões ou mesmo de qualquer audiência pública. Eu só não compareço se eu tiver algum compromisso, alguma dificuldade de agenda, ou entender que a possível audiência não seja bem fundamentada e que não atenda a expectativa e o anseio da sociedade.
Eu gostaria de dizer que o senhor falando desse jeito, parece um desrespeito até com minha pessoa, que eu fiz vários assuntos que eram de interesse da sociedade. Poderia dizer que esse assunto também o senhor está usando como palanque eleitoral, caso que eu não disse isso também. Eu acho que cada assunto que a gente coloca na Câmara, que tem algum interesse da sociedade, embora não compareça, que isso é uma prática quase que recorrente, mas enfim, eu garanto para o senhor que todos os assuntos que nós questionamos em audiência pública, como o jardim do aeroporto, das casas que estavam interditadas, como as multas que foram aplicadas na cidade e várias outras audiências, têm interesse relevante da sociedade, tanto é que hoje o senhor está mandando um projeto revogando a lei. Mas enfim, o senhor entenda como o senhor quiser, eu acho que é uma questão pessoal sua, mas eu poderia também pensar que o senhor estaria usando isso daqui para palanque político, que eu também acho que não é. Eu não seria deselegante de falar isso com a sua pessoa. Muito obrigado.
Tem mais perguntas? Alguém tem mais perguntas?
Informo, senhor presidente, que não há mais questionamentos a serem feitos ao digníssimo prefeito municipal, senhor João Carlos dos Santos.
Prefeito, você tem suas considerações finais, por favor.
Eu gostaria de agradecê-los pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que é de muita importância, trazendo a informação de acordo com a verdade, com a transparência. Eu acho muito conveniente e acredito que muitos dos problemas que poderíamos ter em relação aos assuntos tratados, com a possibilidade igual a de hoje, a gente minimiza, né? E consequentemente avança com mais velocidade e com mais precisão. Eu gostaria de convocar, sobre o assunto tratado hoje, pedir a todos os vereadores que nos acompanhem, que nos apoiem nas iniciativas. Nós temos aí uma evolução grande a ser conquistada, é necessário recursos, e esses recursos vão ser frutos do nosso trabalho conjunto, vão ser fruto do esforço de todos vocês junto com o Executivo. Então, é um tema que é de interesse, é muito relevante, estamos trabalhando para que ele funcione, não vou desviar dos problemas, né? Não vou desviar dos problemas, das dificuldades, dos questionamentos, dos enfrentamentos que serão necessários, como não desviei até agora de nenhum deles. Por mais polêmico, por mais discutido que ele tenha que ser, ou por mais descaracterizado. O que eu não vou permitir é que pessoas venham até essa tribuna, falem um monte de situações que desabone, desconstrua, divida e descaracterize todo o esforço de uma sociedade. Exemplo foi uma pessoa que eu tenho muito respeito, que foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Saúde. Apesar de todo o respeito que eu tenho a ele, da forma sempre pessoal que eu me dirigi a ele, a desconstrução e o que ele proporcionou nessa tribuna é lamentável. O direito do trabalhador tem que ser discutido, o direito do trabalhador, mas desconstruir, faltar com a verdade e, consequentemente, desacreditar um trabalho que está custando muito para todos nós, eu não vou permitir, tá? Não vou permitir porque não faz parte da verdade. Eu tenho que tratar as pessoas com respeito e, diferente de acharem que eu quero subir no palanque, a demonstração dele foi meramente eleitoral. Eu gostaria de convidá-los a visitar o Hospital São Lucas, a ver as suas deficiências, a ver as suas dificuldades, mas ver também tudo de bom que foi feito lá. Então, eu não vou, enquanto gestor da saúde pública, permitir que pessoas que têm um único objetivo eleitoral e político, desconstruir um projeto que é de interesse da sociedade e que é um pedido. Eu estou atendendo, na verdade, através do meu esforço e de vocês que trabalham conjuntamente, é atender um pedido da sociedade. O problema, não causei. Eu faço parte da solução. E o presidente do sindicato, agora eu tenho todo o respeito, eu tenho que me dirigir a ele e dizer o seguinte: ele conviveu 30 anos lá
dentro. Peço pelo se manifestar, fazendo favor. Ô, prefeito, obrigado. Deus abençoe, viu? Desculpa alguma coisa.
Agradeço a todos pela paciência.
Solicita a senhora primeira secretária que proceda à leitura de indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicações. Indicação número 156, de autoria conjunta dos vereadores Wagner Luiz Ferreira e Rafael José Frabete, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de colocar em uma via, logradouro ou próprio público, o nome do senhor Nelson Coches Ishizato, o pai das cerejeiras, que faleceu aos 99 anos de idade no dia 7 de junho. Indicação número 157, de autoria da vereadora Janete Conessa, sugerindo ao prefeito que realize a substituição das lâmpadas queimadas na Praça Ilmar Machado de Oliveira. Indicação número 158, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maranhão, sugerindo ao prefeito que realize a manutenção necessária na pia localizada na praça, onde funciona a Delegacia de Defesa da Mulher. Indicação número 159, de autoria do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que realize a manutenção nos banheiros da Escola Urânio Avelino de Souza. Indicação número 160, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que realize a manutenção e limpeza do campo de futebol localizado no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda. Indicação número 161, de autoria do vereador Pedro Santos, que sugere ao prefeito que seja realizada a retirada do toco de eucalipto que está dentro do campo de futebol no terrão do Jardim Paineiras. Indicação número 162, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que realize a limpeza da Praça do Jardim Paineiras, tendo em vista que urge a necessidade de melhorias e limpeza no local. Indicação número 163, de autoria do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que realize a operação tapa-buracos na rua Luiz Gonzaga Falcão Neto, de frente ao número 63. Indicação número 164, de autoria do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que intensifique a fiscalização na estrada que liga ao Jardim Adrianita, tendo em vista que muitos munícipes estão depositando lixo e entulho na extensão da mesma. Indicação número 165, de autoria do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que intensifique a fiscalização na estrada que conduz até a B1, tendo em vista que muitos munícipes estão depositando lixo e entulho na extensão da mesma. Indicação número 166, de autoria do vereador Pedro Santos, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de uma torneira na Praça do Residencial Monte Verde, localizada na rua Luiz Gonzaga Falcão Neto. Indicação número 167, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que seja retirada a placa de carga e descarga localizada na Praça Pedro de Toledo, de frente ao numeral 325. Indicação número 168, de autoria do vereador ou da vereadora Patrícia Morato Maranhão, sugerindo ao prefeito que seja estudada a possibilidade de colocar em uma via, logradouro ou próprio público, o nome do senhor José Carlos Antunes Macedo, funcionário público municipal falecido em 26/12/2018. Indicação número 169, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, sugerindo ao prefeito que seja estudada a possibilidade de arrancar a base de concreto que outrora sustentava o pórtico e hoje está em desuso, localizada na rua Heitor Penteado, de frente ao numeral 114.
Determino o encaminhamento de todas as indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda e de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitidos para a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 677, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando um voto de pesar pelo falecimento do senhor Nelson Coches Ishizato, o pai das cerejeiras, aos 69 anos de idade, ocorrido no último dia 7 de junho.
Consulto ao senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento número 678, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de estabelecer um valor mensal de gratificação a título de prolabore aos policiais militares que realizarem a fiscalização e policiamento do trânsito e tráfego nas vias, logradouros e estradas do município de Garça, em decorrência de convênio a ser firmado com o Estado.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 679, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de podar as árvores localizadas em toda a extensão da rua Pastor Lázaro Gomes Rosa.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 680, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe se a prefeitura já estudou e se há a possibilidade de instalar um semáforo no cruzamento das ruas Sargento Wilson com Manuel Joaquim Fernandes.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 681, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe qual o motivo de ter mudado a forma de estacionamento da rua paralela ao Colégio Lumen.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo ao senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 682, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de colocar o nome do senhor Nelson Xato no Bosque das Cerejeiras, no Lago Artificial.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 683, de autoria do vereador Silvio Ruela, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de reformar e liberar para uso o Centro Comunitário do Jardim Sol Nascente.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento número 684, de autoria do vereador Silvio Ruela, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de que as ruas Joaquim Pisa e Barão do Rio Branco passem a ter mão dupla de direção a partir da rua Armando Salles, sentido bairro.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 685, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre a empresa contratada para fazer a contabilidade do Hospital São Lucas durante o período da intervenção.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 686, de autoria do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito que encaminhe cópia original dos relatórios da comissão de avaliação das prestações de contas da intervenção no Hospital São Lucas. Cópia do documento em que a referida comissão encaminhou ao controlador-geral do município tais relatórios e cópia das atas das reuniões realizadas pela comissão.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 687, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito diversas informações pertinentes ao cemitério municipal.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 688, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de mudar o local ou mudar de local o pórtico localizado na rua Carlos Ferrari, entre os números 412 e 413.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 689, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar gestões junto ao governo do estado de São Paulo para que seja doada ao patrimônio municipal a área da antiga Siretran e a possibilidade de se construir a estação Ciência naquele local.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 690, de autoria conjunta, vereadores Rafael José Frabete e Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de colocar o nome do senhor João Visoto no pórtico da antiga estação rodoviária.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 691, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao Sindicato dos Comerciários de Garça e à Associação Comercial Industrial de Garça que informem o que
está sendo feito para que os comerciários recebam o reajuste anual do ano passado.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 692, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito que informe por quais motivos não vem sendo feita a fiscalização quanto aos ambulantes de outros municípios que estão vindo vender mercadorias em nossa cidade, prejudicando o comércio local.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana solicitou uso da palavra.
A palavra Ubacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ofere na internet. Bom, quero falar aqui dessa questão, até parece um pouco, né, que é desconfortável esse assunto, mas enfim, o comércio garcense está perdendo muito com relação à crise que acontece no país, né, e não seria diferente o desemprego enorme que aconteceu na cidade devido às indústrias. E várias pessoas já me procuraram, dono de mercado, dono de loja de móveis, que no final de semana muitos caminhões param com cadeiras, com móveis na cidade para vender, pessoas de outra cidade também. Eu tenho a comunicação já antemão que o prefeito cortou horas extras dos fiscais, né? E por isso não está tendo essa fiscalização. Tem muita coisa que está prejudicando o comércio na cidade. É um dever, né, do executivo preservar os empregos da cidade, né? Aliás, é o dever de trabalhar para aumentar, né, e trabalhar para preservar também. Já que não aumenta, vamos preservar. Agora, se não fizer esse trabalho, a gente vai continuar cada vez perdendo mais. Porque quem contribui com os impostos são pessoas cadastradas, né? Pessoas que trabalham regularmente, tá? Então, acho que é um assunto interessante e que tem que ser visto isso daí com muita urgência. Por quê? Porque as pessoas estão tendo prejuízo. E enfim, né, a gente cobra essas questões, de repente até escuta, né, dentro da nossa casa falar que algumas coisas que a gente fala aqui é questão de politicagem. Então acho que cada um tem que cumprir o seu dever, fazer a sua obrigação e ajudar a cidade a crescer, não regredir. Esse é o objetivo do requerimento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 693, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito que informe se a lei municipal número 5248, de 19 de setembro de 2018, a qual permite o pagamento de impostos, taxas, contribuições e dívida ativa através de cartão de crédito ou de débito, está sendo cumprida em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 694, de autoria da vereadora Janete Conessa, solicitando à APAE informar a possibilidade de disponibilizar uma vaga para o jovem Ângelo Veruti Lima Barros Costa.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 695, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito diversas informações a respeito das quadras de tênis localizadas anexas ao ginásio João Gonzalez.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 696, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se a municipalidade tem algum projeto a ser realizado na conhecida prainha do Jardim Paineiras.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 696, de autoria do vereador Pedro Santos, que solicita ao prefeito informações sobre vigias municipais que trabalham no período noturno no cemitério municipal.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 698, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se a vacina contra a influenza pode ser disponibilizada para as crianças das creches municipais e das conveniadas do município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o requerimento número 699, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações em relação à terra que vem sendo extraída próxima à antiga estação ferroviária.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 700, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se as empresas que haviam sido contempladas com autorizações legislativas para instalação de suas atividades terão os lotes garantidos ou serão feitas doações a outras empresas quando da implantação do novo projeto urbanístico do Distrito Empresarial.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Bacana solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento a gente abrange um monte de assunto interessante, até mesmo porque a gente está falando de distrito industrial. Eu até vou trazer semana que vem as fotos das indústrias fechadas no distrito industrial atual, tá? Várias empresas fechadas e não tem nenhum trabalho até agora para reverter esses próprios públicos por município. Daí, só para atualizar, né, esse investimento no novo distrito, são dinheiros de empréstimos que vão ser 20 anos para pagar. Tá? Primeiro tem o trevo ali, que é uma obra essencial para o pessoal chegar no distrito. Então, vamos aguardar aí esse projeto para ver se vai pular esse acesso, porque daí seria um desperdício do recurso público. Eu acho que primeiro o executivo teria que reverter essas áreas que estão fechadas no distrito, com prédios particulares, de pessoas particulares, que não estão usando para nada, tá? Que estão lá parado e não tem nenhuma ação da Secretaria de Indústria com relação a isso. Já questionei várias vezes, mas está tudo lá. São pessoas que são donos de próprios que é do município. Eu tinha feito uma emenda dentro desse projeto de lei do Distrito Industrial na gestão anterior, para que esses próprios públicos não tenham, né, o objetivo de transformar a matéria em produto, que esse é o objetivo do Distrito Industrial. Só para lembrar, o distrito ele foi desapropriado com recursos públicos, né, de toda a nossa sociedade, que hoje vira uma festa, né? A gente indica pessoas que são amigos para ter os seus próprios lá parados, sem nenhum objetivo, e que não é o fundamento do Distrito Industrial. Então, eu acho que, primeiro, o secretário de indústria deveria criar ações para reverter esses próprios para o município. Dentro dessa emenda, na gestão passada que eu tinha dentro do projeto Distrito Industrial, a prefeitura poderia reverter esses próprios porque estão parados, que não geram nada para o município, e pagar em 260 vezes, tá? E daí, se achasse algum comprador, a prefeitura devolvia o dinheiro da prefeitura para o dono do próprio público, mas aí estaria beneficiando a pessoa interessada. Então, assim, é um projeto que foi revogado por essa gestão e outras emendas dentro, que eu acho que era muito boa para o município, tá? E agora a gente vai investir no novo distrito fora do município, né? Eu falo fora porque tem que atravessar o outro lado da pista. E aí já foi avaliado que esse investimento dentro desse distrito industrial novo é em torno de 27 milhões, né? Para fazer o trevo, toda a infraestrutura ali. Então eu sempre faço essa pergunta: o que é viável reverter imóveis parados dentro do distrito, um monte de terreno lá sem objetivo, ou gastar mais dinheiro emprestado num local que ainda é de difícil acesso? Eu sempre questionei isso, até na outra gestão, devolver a área que era, já está em última instância de discussão no judiciário, aquela área do Teixeira Pinto, para pular o outro lado da pista. Então, quem me conhece e quem me acompanha sabe que eu sempre fui contrário a esse tipo de projeto, porque a prefeitura não tem recurso nenhum para aplicar lá, e são recursos do erário. Esse dinheiro estão emprestando para pagar 4.700.000, dá para começar, não dá nem para fazer 30% da obra. Então eu vejo como um total desperdício do dinheiro público para apresentar na campanha eleitoral, que está iniciando uma obra, né, faltando um ano para terminar a gestão. Aí vai lá, coloca guias e sarjeta em 6 ruas e 7 ruas e coloca como obra realizada pela atuação pela atual administração. Isso sim é politicagem, gastar um dinheiro público do município para outras gestões pagar sem finalidade alguma. Também estou pronto para o debate e posso afirmar isso com conhecimento de causa. Dinheiro público tem que ter respeito. Eu vejo total de respeito com esse projeto. Se nós não retomar as áreas que estão paradas no município, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então é esse o meu questionamento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 601, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando à Raptur que envie a esta casa a relação completa das rotas e horários dos ônibus circular e informar quais linhas foram desativadas recentemente e se a empresa pretende encerrar mais rotas.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 702, de autoria do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o que de fato ocorreu com o caso do sepultamento do genitor do senhor Maurício de Souza Elídio.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 703, de autoria do vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de emendar o canteiro central da Avenida Labiano da Costa Machado, no cruzamento com Rua Gabriela, com o intuito de proibir a conversão à referida rua, com o objetivo de prevenir acidentes no local.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Fábio José Policinani solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Fábio.
Bom dia, presidente da mesa, os vereadores, compõem a mesa, a plateia, os internautas. Bom, o motivo de eu estar fazendo esse pedido, semana passada a minha mãe passou por um problema de saúde, e foi um pedido do próprio pessoal da área da saúde, tá? E o que que ocorre? Para quem desce pela avenida ali, aquele cruzamento da rua Gabriela, ele corta a Gabriela, a avenida principal, e entra ali sentido a Rádio Centro-Oeste, Estúdio 20, ele entra ali naquela... E o pessoal, o que que eles me passaram? O próprio pessoal do Corpo de Bombeiros. Ali está tendo muito acidente de moto. A pessoa vem e ela passa, quando ela vê, ela sai no canto do carro. Eu mesmo, já por várias vezes, quando residi na rua Gabriela, por pouco que já não matei uma pessoa ali. Por quê? Porque você olha, a hora que você vira, você já está em cima da moto, ela pega no canto. Não tem como você desviar. Então, assim, como dali, da Gabriela até na rotatória, é um espaço que acho que de 200 metros, façam um contorno e entrem ali pela Rua América, né? Que eu acho que seria muito mais seguro. Então é um pedido do próprio bombeiro, tá? Para que feche aquele canteiro central ali e conclua até a rotatória, o término da trajetória de veículos e motocicletas, tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos, um bom dia.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 704, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe por qual motivo os agentes de trânsito não estão cumprindo o disposto no artigo 5º da Lei Municipal número 4.494/2015, na medida em que não está procedendo à expedição do aviso de irregularidade, deixando de garantir aos munícipes o prazo de 24 horas para procederem à regularização do estacionamento em vaga rotativa, correspondente ao pagamento de 20 horas de zona azul.
Consulta o senhor secretário se há vereador inscrito.
Informa o senhor presidente que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou o uso da palavra.
Bacana com a palavra.
Senhor presidente, eu gostaria que o Fabiano colocasse a foto da frota que foi comprada com as multas aplicadas por cidadãos da nossa cidade. Olha lá, gente. Esses carros o pessoal não coloca na frente da prefeitura, né? Esse daí não coloca. Só coloca o que vem, estranho, né? O que vem de emendas, né? Aí fala que é conquista. Mas isso aí não pode falar que é uma conquista, né? Porque quem está pagando é a própria municipalidade com 58 dias de multas aplicadas. Para vocês terem, né, uma consciência. O que implantou, o que melhorou para a cidade esse pessoal multando? Eu posso aqui avaliar, não melhorou em nada, né? Melhorou para eles lá, ó, que está comprando carro com dinheiro de multa, né? criando encargos para a sociedade, né? A sociedade já está muito bem, Garça está ótima de serviço, de tudo, né? Quando você vê o prefeito falar, fala que ele está morando num paraíso aqui, né? Eu vi até no jornal ali que é o quinta cidade, o país deve estar quase falido então, para ser quinta cidade melhor no país, né? Deve estar quase falido, eu acho que só isso, né? Então você olha aí os absurdos que acontecem, né, na atual gestão. Cria-se, de segurança não criou nada, mas para multar é rapidinho. Segurança na rua não tem nada, mas para multar as pessoas é dois palitos já cria. E ainda não respeita as leis. Aí você entra com recurso lá, nem sei quem que julga. Eu acho que a gente tinha que propor aqui pessoas da sociedade para julgar. Advogados, a OAB tem que participar disso. Porque o pessoal está indo totalmente contra a lei. Contra a lei. Tem uma lei em vigor que eles falam. Aí eles responderam. Responderam na defesa. A lei federal substitui a lei municipal. Muito errado isso. Porque quem determina as regras. As regras de uso e parcelamento de solo do município é o executivo. Tá? Tanto é que já tem um ganho do Dr. Cláudio Fernandes, que ganhou já em São Paulo, e nós estamos agora anexando esse documento, porque aqui não ganha mesmo, né? Para São Paulo, para a gente ganhar e comunicar a sociedade para entrar também, né, com ação popular, com esse desrespeito dessa lei que está em vigor. E pasmem, hoje a gente recebe um projeto de lei revogando a lei. Olha o absurdo, né? Então, quer dizer, a audiência pública foi muito boa, porque alertou o prefeito, o secretário, que nem sabia que a lei tinha em vigor. Então você vê o nível técnico, né, do pessoal que administra o município. Então, você fala assim, mas é uma indignação? É uma indignação, sim. Uma falta de respeito com a própria sociedade. Só para lembrar, essa lei das 20 cartelas, quando o prefeito era presidente da patrulha, ele veio aqui com toda a diretoria na Câmara, na gestão passada, para ajudar a arrecadar recurso para o município. Daí pediu que colocasse essa lei dentro aqui do município. E hoje ele pede para revogar. Eu vejo assim, cara, uma ironia tão grande com a sociedade, tá? Uma ironia tão grande com a sociedade que a gente aí depois tem que escutar, o vereador está torcendo contra. Nossa, que absurdo, cara. É ridículo. Ridículo você escutar essas coisas, né? Sem dizer que traíra tem em todo lado, né? Embora a gente saiba disso. Eu não estou falando, até a questão, estou questionando alguns fatos da gestão, mas ninguém sabe na campanha que vem, né? Às vezes alguém que defende possa ser o cara que mais vai criticar na próxima, como a gente está acostumado com certas pessoas desse nível, né? Que às vezes fica elogiando, chega na hora H, vê que o barco está afundando, porque rato é o primeiro que pula do navio, né? A rataiada é a primeira que pula, né? Aí se vê que está afundando, que cada um pensa no seu. Graças a Deus, como tenho um mandato independente, nunca fui vereador de prefeito, e nunca vou ser. Nunca vou ser vereador de prefeito. Vou ser vereador da sociedade. Tenho 3 mandatos aqui e me orgulho disso. Nunca puxei saco de prefeito. Nem de Cornélio, nem de Faneca, e muito menos do prefeito que está aqui administrando a cidade. A gente tem que ser coerente, né? E vamos aguardar até junho do ano que vem a rataiada, né? Pulando do barco. Porque, assim, tem muita gente que só vê o lado conveniente. Eu lembro que vereador não saía atrás de prefeito. Eu trabalhava na rádio, estava todo dia lá. Prefeito ia lá falar um oi e estava lá, né? Então
Vereador, você desculpa, você está bem fora do seu requerimento, hein, cara?
Tá bom, velho.
Tá vendo?
É o que você manda aqui.
É, né? É o que eu mando, não, tem regimento.
É o que você manda, né?
Por favor, né, cara?
É. Então, estou falando do projeto. Então, acho que você está se doendo, né? Mas não estou falando de você, não. Acho que, de repente, deve ter servido para você, né? Mas é assim mesmo.
A casa tem um regimento,
viu? Dá um minuto aí, por favor.
Não, vou dar minuto, não.
Ah, você manda aqui, né? Você manda aqui.
Tá.
Então não dá um minuto, não, que o presidente manda aqui. É o dono da Câmara.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 705, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Ubacana, solicitando ao prefeito que informe a quantidade, os modelos e o valor unitário de cada veículo adquirido para ser utilizado na Secretaria de Habitação e Mobilidade Urbana, com recursos provenientes das multas arrecadadas do município.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informa o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É o de número 706, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito feito diversas informações sobre a creche Remo Casarça.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Solicito aos vereadores que ocupem a sua bancada, por favor. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluímos a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos, cada orador. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que não há vereadores inscritos.
Novo turno de discussão. Concluo o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitidos à parte. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse de coletividade, permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo, senhor presidente, que não há vereadores
inscritos. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.